Bom dia a todos e a todas. Queremos agradecer a presença da nossa Guarda Municipal. Passarinho, obrigado pela presença. Nossas amigas, em nome da primeira-dama Carol, queremos também cumprimentar todas as nossas companheiras aí da Secretaria de Promoção Social. Sejam todos bem-vindos. Novos vereadores e vereadoras, sejam bem-vindos a mais uma sessão deste mês de setembro. Nesse momento, sob a proteção de Deus, já havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço ao novo vereador Hélio que faça a leitura da ata anterior. Obrigado.
Obrigado, presidente. E Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 32/2021, da sessão ordinária do dia 2/9/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Sessão ordinária, iniciada às 9h27 do dia 2/9/2021, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores: Acinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente; Roberta Brito Fungueto, vice-presidente; Hélio Antônio da Silva, o Hélio já se chegou, primeiro secretário; Cátia Rodrigues Silva, segunda secretária; Felipe Vilarins Lacerda, terceiro secretário; Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio; Eliton de Paiva, conde Paiva; Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda; Hermes Ferreira da Costa; Israel de Assis Alves, índio de Assis; João Cordeiro, João Batista Cordeiro Mororo Júnior; Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão; Jussier Batista do Nascimento, Cie do Sacolão; Luciano Martins de Araújo; Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo; Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider; Simone Dias Ribeiro de Melo e Valton José da Silva. O vereador Edmundo Nunes Dourado Mundim não compareceu à sessão. Expediente: a ata da sessão anterior, 1/9/2021, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas: projeto de lei ordinária oriundo do Executivo, PL 28/2021, que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei número 646/2021, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências; PL 29/2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Formosa, Goiás, para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências; e PL 30/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo, PL 150/2021, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivos da lei 625/2021 e da outras providências; PL 143/2021, do vereador João Batista, que dispõe sobre a criação do Programa de Atendimento Psicológico e ou Psiquiátrico para Mulheres no período gestacional e durante o período puerpério, através dos serviços de saúde da Rede Municipal de Formosa; PL 123/2021, do vereador Marquinhos Araújo, que dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer e da outras providências; e PL 122/2021, da vereadora Simone Ribeiro, que dispõe sobre a implantação do Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, medida de combate e prevenção à violência doméstica conforme Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, e da outras providências; projeto de resolução PR 15/2021, de autoria da mesa diretora, que regulamenta a concessão de diárias aos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Formosa e da outras providências. Indicações: número 1959, 1960 e 1961/2021, de autoria do vereador Nema; número 2004/2021, da vereadora Cátia Rodrigues; número 2059, 2060, 2061/2021, do vereador subtenente Clésio e Valto José. Número 2004/2021, da vereadora Cátia Rodrigues. Número 2120, 2121 e 2122, do vereador Mundim. Número 1939, 1940 e 1941, do vereador Conde Paiva. Número 1835/2021, da vereadora delegada Fernanda. Número 1655, 1889, 1890/2021, do vereador Felipe Viralins. Número 1925, 1926/2021, do vereador Hermes Costa. Número 1907, 1809, 1909/2021, do vereador Índio de Assis. Número 1919, 1920, 1921/2021, do vereador João Batista. Número 2044, 2045 e 2046/2021, do vereador Joel Trovão. Número 925, 926/2021, do vereador Ciedo Sacolão. Número 94, 95, 96/2021, do vereador Luziano Martins. Número 2104, 2105, 2106, do vereador Marquinhos Araújo. Número 1975, 1976/2021, da vereadora Roberta Brito. Número 533, 536, 537/2021, do vereador professor Schneider. Número 390, 391, 392/2021, da vereadora Simone Ribeiro. Número 231, 232 e 233/2021, do vereador Valdo José. Número 690, 691, 692/2021, do vereador Wélio Dracy Chegou. Matérias em discussão e votação. Únicas. Moção de congratulação. Foi aprovada por 16 votos favoráveis e 2 ausências. Vereador Mundim e Marquinhos Araújo. A moção número 66/2021, da autoria do vereador Valdo José, a sendo enviada a... Senhora Silvana Moreira do Vale Viana, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. Ordem do dia. Projeto, em primeira fase, discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Foi aprovado por 17 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Mundim. IPL 102/2021, de autoria da vereadora Cátia Rodrigues, que institui o exercício da advocacia como atividade essencial no município de Formosa, Goiás, durante a vigência de estado de calamidade pública e estado de emergência. Projeto em terceira fase, discussão e votação. Projeto de lei complementar, oriundo do Executivo. Foi aprovado por 16 votos favoráveis e 2 ausências. Vereador Mundim e Conde Paiva. OPL 27/2021, que altera e acrescenta dispositivos legais à Lei Complementar número 011/2012, de 18 de dezembro de 2012, que estabelece o Estatuto da Guarda Municipal de Formosa na forma que especifica e dá outras providências, na forma que especifica. Tema livre, às 11h07, oradores inscritos, vereadores Roberta Brito, Simone Ribeiro, Nema, delegada Fernanda, Índio de Assis, Joel Trovão, Felipe Vilarins, Marquinhos Araújo, Valdo José, Cieda Sacolão, João Batista, Cátia Rodrigues, o Hélio dele assim chegou, professor Schneider, Hermes Costa. Explicação pessoal, às 12h38, oradores inscritos, vereadores, Hermes Costa, Nema, Índio de Assis e Joel Trovão. Áudio e vídeo ao processo legislativo CPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 12h55, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de setembro de 2021, no mesmo local e horário. E para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Ressalva, na indicação número 1809/2021, do vereador Índio de Assis, retifica-se para indicação número 1908/2021.
Obrigado, vereador. Ata em discussão. Ata aprovada. Nesse momento, nós vamos fazer a tribuna livre. Nós estamos aqui hoje, convidamos a a nossa primeira dama, secretária de Promoção Social, para fazer aqui uma exposição do trabalho que a secretaria tem feito aí nesse período no nosso município. Nós que acompanhamos aí, nós sabemos o trabalho e a competência da nossa primeira dama junto à secretaria. E nós aqui da Câmara, nós temos aí sempre tivemos, né, o desejo, a ansiedade aí de termos, né, essa apresentação e conhecermos aí, Carol, o trabalho da secretaria, que é uma das mais importantes aí do nosso município, onde trata exatamente, diretamente, do nosso povo mais carente de Formosa. Por isso nós estamos aí com a primeira dama para fazer essa exposição. Eles têm uma apresentação diferenciada, eu acho. E aí, Carol, está com vocês então a forma de como vocês vão. Parece que vocês vão passar uns slides aqui. Aí eu já vai ser no começo agora? Aí eu convocaria os vereadores para a gente ir para lá, para o plenário. Não sei, quem puder ver daí, beleza. Os que quase nós aqui vamos ter que ir para lá, né? Que não dá para ver. Os que puderem ver daí, não tem problema. Aí a gente que está aqui atrás, nós vamos para lá para a gente ver a apresentação. E aí, após a apresentação, nós vamos ter os momentos de perguntas e respostas da primeira-dama. Tá certo? Então,
presidente, é muito bom ouvir aqui a primeira-dama, junto com a sua equipe, para detalhar aqui as ações da secretaria. Eu só gostaria de pedir ao senhor que fizesse uma ligação aí junto ao secretário de transporte para que ele viesse nessa casa.
Com certeza, já
fizemos. Dar um esclarecimento, que a gente precisa de tirar algumas dúvidas.
Já fizemos o convite também, ele está se organizando para vir. Eu convoco ele toda semana. De boa? Então tá. Então nós vamos. Então fica à vontade, Carol, aqui é a casa de vocês, não tem problema. Entendeu? Os vereadores têm uns questionamentos, mas isso é normal, porque, mais assim, se sintam em casa, vocês que vão fazer as apresentações, não precisam ficar nervosos, pode ficar tranquilo, tá bom?
Bom dia a todos. Cumprimento todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do presidente dessa casa, vereador Nema. Cumprimento toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, todo o público presente. Agradeço primeiramente a oportunidade, um dia muito importante, muito especial para todos nós da Secretaria de Desenvolvimento Social. Acredito que para todos vocês, vereadores também, que têm a oportunidade aqui de estar conhecendo um pouco do nosso trabalho, conhecendo os nossos desafios, as nossas conquistas, a nossa competência e até onde nós podemos ir, os nossos limites. Gostaria de apresentar toda a equipe que acompanha hoje. Gestão: Mariane, chefe de gabinete; Jaqueline, assessora pessoal; Shirley, assessoria técnica; Charles, assessor técnico; Carla, diretora de planejamento de projetos; Carol, diretora de comunicação; Guilherme Tomazelli, diretor de compras e licitação; coordenação: Ângela, coordenadora do CRAS 2; Solange Rodrigues, coordenadora do CRES; Daniele, coordenadora do Cadastro Único e Bolsa Família; Araciana, coordenadora do Centro Pop, Casa de Passagem; Cinelma, coordenadora do Felicidade; Fabiane, coordenadora do Criança Feliz; Edilene, articulação intersetorial; Tamara, coordenadora do AIPET; Sandra, supervisora do Serviço de Convivência; Isabel, coordenadora do Programa Amparo. Equipe técnica: CRAS, Fernanda, psicóloga; Naila, assistente social; Luma, assistente social; Ítalo, psicólogo; CREAS, Natiele, assistente social; AIPET, Elisângela, técnica da equipe de referência; Mãe Social, Anderson, psicólogo; Thaís, técnica da equipe de referência; Comunicação, Patrícia e Ana Luísa. Alguns coordenadores que não estão presentes, pelo fato de estarem de atestado, com algum problema, mas todos mandaram representante. Vamos iniciar a nossa apresentação. Gostaria de deixar todos os questionamentos, as dúvidas para o final, porque é uma apresentação longa. Todos sabem que o trabalho da secretaria é um trabalho muito extenso. E reforço mais uma vez, né, o agradecimento, a satisfação por essa oportunidade de estar aqui hoje. É um momento realmente único. A equipe está toda aqui disposta, disponível para esclarecer todas as dúvidas que surgirem, para que a gente possa caminhar cada vez mais lado a lado. Sabemos que sozinhos não conseguimos avançar em tantos projetos, em tantas conquistas, principalmente num momento desse como estamos vivendo. E nada mais importante do que estarmos lado a lado, executivo e legislativo. Não poderia deixar de iniciar a minha fala falando um pouco de como eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Social. Acho que todos acompanharam que iniciamos no meio de uma gestão, quando o atual prefeito saiu e Gustavo assumiu, e me foi dada essa grande missão de assumir e secretariar essa pasta de tanta importância para a nossa população. Encontrávamos com uma equipe já acostumada, com um ritmo de trabalho, com um cronograma de planejamento a ser cumprido, mas cada pessoa que entra tem uma visão diferente. Como fazer com essa equipe já tão acostumada com esse trabalho, eu entrando com uma visão tão diferente? O momento não poderia ser diferente. Eu não poderia simplesmente desformar toda essa equipe e compor uma nova equipe, pensando sempre na população, porque assim os vínculos seriam quebrados. Essa equipe já estava com vínculos constituídos com as famílias, então iniciamos os trabalhos conhecendo a demanda da população, conhecendo a equipe e assim ganhando a confiança. Não foi fácil para mim, como secretária. Não foi fácil para a equipe também, que teve essa mudança tão repentina. E um grande passo foi a formação da gestão mesmo. Uma equipe, consegui formar realmente uma equipe muito capacitada de gestão, para que a gente realmente pudesse pontuar com a equipe qual seria o nosso desejo dali para frente. agradeço imensamente a toda a equipe que esteve presente naquele momento. Muitos foram os desafios encontrados para ser desenvolvido esse trabalho. Compreender o formato de trabalho das equipes técnicas já existentes e dar seguimento às atividades. Prezar pela mesma composição técnica de trabalho para não impactar o vínculo das famílias. Adquirir confiança da equipe e da população. Após todas essas reuniões, encontros e desencontros, começamos a ver as conquistas obtidas nesse processo. Novos projetos foram surgindo, Nasce uma Mãe, Um Toque à Vida, Maternidade Real, a reativação da rede de proteção, ampliação da rede de parceiros. Nós sabemos que muitos sonhos, vocês aqui no Legislativo enfrentam também uma burocracia muito grande, a vontade de fazer às vezes é grande, mas a dificuldade também é muito grande. Então, contamos sempre com essa rede de parceiros muito fortalecida, que tem dado esse grande suporte. E uma prova dessa rede de parceiro foi um curso, uma parceria que nós conseguimos com a UNB, cursos profissionalizantes para os adolescentes do Serviço de Convivência e adolescentes da Mãe Social. Também tivemos cursos com o ITEGO para esses adolescentes, também para as famílias do Serviço de Convivência. Conseguimos levar os cursos do ITEGO para dentro do nosso Serviço de Convivência. Isso é uma prova de parcerias fortes que conseguimos desenvolver durante esse período. Gestão de política de assistência social, capacitação profissional e fortalecimento do trabalho desenvolvido. Visando um crescimento e uma valorização da equipe, nós desenvolvemos um plano de educação permanente, pensando sempre na capacitação da equipe, como uma equipe despreparada pode atender uma população tão grande, principalmente nesse período. A nossa dificuldade às vezes barra na questão de organização de agenda mesmo, devido aos trabalhos serem muito, acumular muitos trabalhos e muitas funções, mas conseguimos avançar sempre com o apoio do Estado, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Confederação Nacional dos Municípios, OVG e Ministério da Cidadania. Entendemos a importância, a motivação que os servidores precisam ter para entregar realmente um serviço de qualidade para a população. Valorização profissional. Vivemos dias muito difíceis em 2020 e visando todo esse desgaste físico, mental, espiritual, nós desenvolvemos um projeto Mãos e Coração Cuidando dos Servidores. É um momento de escuta que os servidores têm, um momento de alongamento, de meditação, em parceria com o Sereste, temos a auriculoterapia que é feita na secretaria, para que esse profissional esteja bem, para assim poder cuidar das famílias que tanto necessitam do nosso apoio. Um destaque muito especial quero dar aqui à rede de proteção. Doutora Fernanda, que aqui se faz presente, esteve tão presente, não é, doutora Fernanda? Participamos juntos dessa reativação da rede. Acredito que comunga do meu pensamento da importância que essa reativação fez para o nosso município. Acreditamos da nossa responsabilidade em assegurar os direitos das crianças, idosos, das mulheres. E uma rede de proteção fortalecida acaba dando segurança para essa população. Então, realmente foi uma grande conquista que tivemos nesse início da gestão. E muito importante essa reativação da rede. Há muitos anos ela já estava parada, né? Ela existia, mas as reuniões estavam desativadas há anos. E com essa reativação, nós conseguimos fortalecer os vínculos, são órgãos governamentais e não governamentais que fazem parte, e esse contato direto. Conseguimos fazer reuniões mensais, com diversas políticas públicas para discussão de temas de grande relevância. Uma grande conquista foi a construção, realmente. Hoje eu acredito que um grande problema que nós temos em todas as áreas é a questão do fluxo. Como encaminhar, para quem, onde, como. E na rede de proteção, nessas reuniões, nós conseguimos realmente fazer esse fluxo de atendimento à criança vítima de violência. Fortalecimento da rede de serviços públicos. Nessas reuniões da rede, cada órgão conseguiu expor ali tudo que ele é competente, até onde ele pode, quais são as dificuldades e qual o suporte que um pode estar dando para o outro. Então, muito importante essas reuniões e a população que agradece, porque acaba sendo uma rede fortalecida, dá mais segurança à população. Fazem parte da rede de proteção secretarias municipais, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia da Mulher, Patrulha Maria da Penha, Polícia Militar, Instituto Médico Legal. Quero dar um destaque especial agora aos nossos acolhimentos. Iniciando a pandemia, nossos acolhimentos precisaram ter um olhar muito especial. Aqui a nossa rede de parceiros realmente esteve fortalecida. A secretaria sempre com um olhar muito atento a toda a população. Crianças, jovens, adultos, mulheres, idosos e também as pessoas em situação de rua. Alguns vereadores na época, Mundinho eu sei que acompanhou de perto esse trabalho, feito em poucos dias, nós conseguimos montar um ginásio no Jardim das Américas, com toda a estrutura para acolher essas pessoas em situação de rua. A nossa rede de parceiros foi fundamental na doação de colchões, roupas de cama, material de higiene pessoal, alimentação e se fazendo presente ali naquele momento com orações, as igrejas sempre presentes. Foi um trabalho fantástico desenvolvido, muito trabalhoso. A equipe trabalhou de sol a sol, 24 horas. Não tinha dia, não tinha noite, não tinha final de semana. Então, quero demonstrar para vocês aqui que essa equipe, ela já vem de um trabalho sério e comprometido há bastante tempo, sempre pensando realmente no bem da população. E essa população, essas pessoas em situação de rua, foram acolhidas nesse ginásio, recebendo todo o auxílio, lugar seguro para dormir, alimentação, banho e todo o suporte da equipe técnica. Mãe social também foi um grande gargalo da nossa secretaria. Muitas crianças acolhidas ali naquele momento. Uma equipe que saía e entrava, porque são as cuidadoras, o pessoal que trabalha lá. Tivemos que agir com muita cautela para que essa contaminação, esse vírus não entrasse ali, não atingisse os nossos servidores, as nossas crianças. As visitas ficaram por um tempo suspensas, mas os trabalhos com as crianças continuaram, as ligações, trabalhos de forma remota. Iniciando o ano de 2020, início da pandemia, trabalho muito difícil da secretaria, foi uma novidade para toda a população, para todos os vereadores, não foi diferente para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Somos um serviço essencial. Não paramos um dia sequer, nem durante o período de lockdown. A secretaria sempre esteve presente, trabalhando, e sabemos da necessidade do nosso serviço, o quanto fomos fundamentais no atendimento dessas famílias. E eu aproveito aqui a oportunidade, mais uma vez, para agradecer imensamente toda a dedicação dessa equipe que trabalha todos os dias, não tem hora, e trabalha com amor, com responsabilidade, com carinho por essas famílias. Sabemos que nós estamos aqui hoje não para simplesmente cumprir um papel, mas para realmente fazer a diferença na nossa cidade, plantar essa semente e realmente transformar a realidade dessas famílias que tanto precisam. Só conseguiremos tirar essas famílias da vulnerabilidade e modificar a realidade da nossa cidade se tivermos realmente um trabalho sólido, um vínculo constituído com essas famílias e um olhar muito atento em todos os sentidos, começando sempre na prevenção e trabalhando sem cessar. com todas as dificuldades enfrentadas no início, conseguimos grandes avanços, visto que há muito tempo a população não observa uma gestão que entrega tantas melhorias para a população. Nós conseguimos entregar, nesses 6 meses de gestão, conseguimos adquirir mobiliários e eletrônicos para as unidades CRAS, CREA, Centro Pop, Casa de Passagem, Mãe Social, Cadastro Único e iPET, com o objetivo de garantir a qualidade de serviço ofertado às famílias do município e um ambiente de trabalho adequado aos servidores. Reformamos a casa da unidade da Mãe Social 1, entregamos a sede da unidade do CRAS 2, um projeto que estava abandonado na Lagoa dos Santos há muitos anos, um pedido muito grande da população, e hoje realmente vivemos um sonho nesse momento com essa entrega dessa construção. A nova sede do CRES também foi entregue e muitos serviços prestados às famílias, à população. Quando nós assumimos essa gestão, nós tínhamos muita dificuldade até em materiais. E hoje, graças a esse planejamento financeiro, toda essa organização prestada pelos servidores da secretaria, conseguimos nos organizar e entregar não apenas os prédios reformados, como equipados com computadores e todos os materiais necessários. Sabemos, às vezes falando, parece ser tão simples, mas para uma equipe que necessita desses materiais, que já estava ali há muitos anos sem receber nenhum mobiliário novo, isso faz uma total diferença. E nós sabemos, dando qualidade de trabalho para os funcionários, assim nós conseguimos entregar o melhor serviço para a população. Agora eu passo a palavra para a Shirley, assessoria técnica.
Bom dia a todos, meu nome é Shirley, sou assistente social e estou atualmente como assessora técnica na Secretaria de Desenvolvimento Social. É um prazer estar aqui hoje, uma oportunidade muito grande para mostrarmos o nosso trabalho na Secretaria. Que isso tudo que a Carol falou, esse cenário, de quando ela chegou e como nós estamos hoje, nós avançamos bastante. Então, acho que o recado que a gente quer dar aqui hoje para os vereadores é que nós não somos uma secretaria assistencialista. Nós somos uma secretaria que defende a política pública, defende a sua população e a gente tenta, com muito esforço, dar esse retorno para a sociedade. Encontramos muitas dificuldades, com certeza. Trabalhar rede de proteção não é fácil, trabalhar dentro do serviço de convivência também não é fácil, ajustar fluxos dentro do trabalho também é um outro desafio, Mas eu acredito muito nessa gestão, acredito muito na Carol, Ela acredita na política pública de assistência social. E aí, agradeço a presença da equipe técnica aqui, que nos dá suporte em tudo que a gente precisa para desenvolver o trabalho. E muitas coisas não dão certo, porque a gente não quer, mas é porque tem muitos entraves. E o esforço dessa equipe técnica é muito grande, Então, eu saúdo a equipe técnica numa qualidade muito boa de serviços prestados à comunidade e que, com certeza, se forem demandados por qualquer serviço, por qualquer encaminhamento, essa equipe vai dar conta. Então, eu estou aqui como gestão, mas nós temos uma equipe técnica que está junto à população sempre. Então, voltando a essa questão do aspecto do que é a política de assistência social, que a gente não é política assistencialista, teve um recorte na história. Nós passamos a ser política pública a partir da Constituição de 88. Então, a gente tenta se distanciar ainda dos ranços da política de esmola. Então, muitas vezes, quando vocês verificam a doação de uma cesta, a entrega, a provisão de uma cesta básica, tem um trabalho técnico por trás muito forte. Não é só a entrega da cesta. É um trabalho que a equipe técnica tem feito com a população. E aí, esse momento é importante para a gente mostrar os nossos limites. Nós temos limites de atuação. E muitas vezes, se a população não conhece a política, as demandas vão chegar em peso na secretaria, A gente vai atender todas as demandas, independente de não ser nossa competência, porque a gente está visando o ser humano, a gente está visando a dignidade das pessoas e a gente faz o atendimento. Mas nós temos os nossos limites, né? Então, na minha fala, vai girar muito em torno do que nós somos competentes e do que nós não somos competentes, né? Que muitas vezes chegam para a gente as demandas com uma cobrança. E aquilo não é nosso. Como eu falei anteriormente, a gente faz porque a gente respeita o ser humano. Mas a gente tem que saber o que é nosso e o que não é nosso. Eu acho que esse aspecto é muito importante. Então, outra coisa que a gente não faz, nós não somos caridade, né? A gente, essa questão da ideia do amor, do próximo, tarará, ela existe. Mas nós não fazemos caridade, né? A gente faz política pública dentro de uma construção para o ser humano, para a população. E aí eu volto novamente a essa questão de que a política de assistência social, ela trabalha na perspectiva de proteção social. E aqui a gente já delimita o nosso campo de atuação. E a gente não é órgão de responsabilização. E o que isso vem dizer para todos nós aqui dentro, aqui nessa casa legislativa e para a população? Eu vou citar aqui o rol de demandas que chegam para a gente, que nós atendemos, mas que, de uma certa forma, a gente acolhe porque a gente respeita a população, mas que outros órgãos são responsáveis por isso, tá? Então, alguns exemplos de responsabilização e que tem caráter investigativo, né? Realização de perícias, inquirição de vítimas e acusados, oitiva para fins judiciais, produção de provas e acusações, guarda ou tutela de crianças e adolescentes de forma impositiva aos profissionais do serviço de acolhimento ou ao órgão gestor da assistência social, salvo nas previsões estabelecidas em lei, curatela de idosos, de pessoas com deficiência ou com transtorno mental aos profissionais de serviço. Adoção de crianças e adolescentes e averiguação de denúncias. Então, se a gente consegue entender o que é nosso, essas demandas elas vão para outros locais que são demandantes disso e a gente vai ter muito mais liberdade para a gente poder trabalhar. A gente, só um exemplo muito rápido do que acontece dentro dos nossos equipamentos, é que quando chega, por exemplo, para a gente averiguar a denúncia junto com a polícia, a gente já rompe o nosso vínculo com a família, né? Então é o cuidado que a gente precisa ter de que aquela família que está em vítima, que sofreu alguma violência e que por algum motivo a polícia foi lá, essa demanda vai chegar para a gente, mas ela vai chegar numa outra perspectiva. Não a gente acompanhando a polícia ou o conselho tutelar, porque a gente já quebra um vínculo de equipe técnica junto com a população. Tá? Então, assim, se a gente consegue entender esses limites, a gente ganha bastante, a gente consegue planejar muito mais. Né? A gente se detém ao que realmente nós somos competentes. Então, dentro dessa questão dos limites, a assistência social trabalha com 5 seguranças. Eu gosto muito de falar na questão das seguranças sociais, porque como nós somos sistemas de proteção social, é o retorno que o Estado precisa dar a essas inseguranças. E a assistência social trabalha com seguranças sociais. E quais são? É a segurança de renda, né? É a segurança de acolhida quando a família chega ao CRAS, quando ela é encaminhada ao CRAS, que a equipe técnica faz um atendimento, acolhe suas demandas e sabe dar orientações ou encaminhamentos necessários para aquela demanda. Segurança de convívio, a pessoa tem o direito à convivência, à proteção ao afeto, pertencimento a um grupo social e à sua família. Segurança no desenvolvimento de autonomia, onde o sujeito tem direito de alcançar a sua autonomia de forma gradativa. E aqui eu dou uma outra pausa novamente, né, que quando chegam muitas demandas para a gente na secretaria, por exemplo, encaminhamento para a secretaria para inserção no PAIF, ou dentro de um serviço de convivência. Né? Muitas vezes esses encaminhamentos, eles chegam com peso muito forte para a gente, porque quem encaminhou muitas vezes não sabe a realidade daquela família. E aí quem vai traçar essa construção com ele? É a equipe técnica. A equipe técnica que vai dizer, não, essa demanda que foi encaminhada para a gente, ela tem perfil de PAIF. Né? Não, ela não tem perfil de PAIF, ela tem perfil para um serviço de convivência. Né? Então, assim, gostaria muito de apresentar isso para vocês, porque os nossos limites com relação a essas demandas e que a gente precisa entender um pouco para poder a gente fazer os fluxos corretos, né? Eu acho que esse é um ganho que a gente precisa ter dentro da secretaria. Tá. E aí a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela é responsável por organizar a gestão do SUAS. Falei de política de assistência social e agora eu vou falar do SUAS. Né? O SUAS, ele é o sistema que norteia a política de assistência social. E quem é o gestor disso é a Secretaria de Desenvolvimento Social, que aí trabalha com famílias, crianças e adolescentes, idosos, mulheres, pessoas em situação de risco e pessoas com deficiência. Esse é o nosso público, né? A gente atende isso. Nós temos uma legislação muito forte, né, que nos traça o que a gente tem que trabalhar com as famílias. Temos uma legislação que é de 2009, que fala dos serviços socioassistenciais a nível nacional. Ele precisa ser ampliado, com certeza, mas só que a gente vive um cenário muito de incertezas, né? Então, a política de assistência social, ao meu ver, chegou uma época que ela parou um pouco no tempo. E se a gente não consegue inserir novamente a política em discussões políticas, a gente não consegue avançar. É só a população que perde, né? Então, esse é um dos recados que eu gostaria de dar aqui para todo mundo. E aí, quando a gente fala em sistema de proteção social, a assistência social trabalha com dois tipos de proteções, que é a proteção social básica, onde as famílias possuem alguma condição básica de sobrevivência garantida, porém apresentam alguma fragilidade de renda no convívio social. E aqui é que eu falo, né? Esse trabalho, ele é essencial para que a gente não para que as famílias não entrem em risco social, né? É importante a gente falar em vulnerabilidade social e risco social. A família muitas vezes chega para a gente em vulnerabilidade, mas ela não está em risco. Então, o trabalho que a equipe técnica vai fazer com aquela família vai ser de acordo com o que ela apresentar, né? Então, esse olhar cuidadoso com a equipe técnica também é um ponto muito forte que o CRAS, o CREAS, o Centro Pop trabalha com a população. E aí, dentro desse sistema de proteção social, nós temos um principal equipamento que é chamado de CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e nós temos dois serviços, os principais serviços que são ofertados lá dentro, que é o PAIF, a Proteção e Atenção Integral à Família, né, que não existe CRAS sem PAIF, e dentro do PAIF, o trabalho com a família, ele é realizado. E aqui dentro, a gente define, a equipe define o que é acompanhamento, o que é atendimento, né? E aí chegam demandas para a gente, eu vou falar o tempo todo isso, tá, gente? Porque eu acho que, como chegam muitas demandas, eu acho que isso tem que ficar muito claro. E estou super aberta, junto com a equipe técnica, para esclarecer como realmente esses fluxos acontecem. Então, o PAIF, ele trabalha com acompanhamento e atendimento. E aí, dependendo do que a equipe técnica trabalhou com a família, do diagnóstico feito, ela vai oferecer o serviço para a família. E ela vai perguntar, você quer o acompanhamento familiar? E a família tem autonomia de falar que não quer o acompanhamento. Porque dentro da política de assistência social, a gente trabalha com autonomia. Então, muitas vezes nos é cobrado que a família precisa estar dentro de um serviço e acompanhada. Mas se ela fala que não quer, a gente tem que respeitar. E ali dentro da secretaria, a gente trabalha muito com relação ao respeito ao ser humano. E aí vocês podem me perguntar, mas aí não tem esse acompanhamento? A família vai ficar solta? Não. Aí ela entra numa outra perspectiva, que é o atendimento. Esse atendimento consiste em atividades de acolhida, atividades de encaminhamentos, são as ações comunitárias, né? Ela vai participar de algumas atividades dentro do CRAS que ela achar necessária. E aí é o monitoramento da equipe. Até um dia ela perceber que eu preciso do acompanhamento. Né? E aí a equipe técnica vai fazer um plano de acompanhamento familiar junto com ela, onde metas vão ser estabelecidas e ela vai tentar cumprir, né? Aí outra perguntinha que sempre chega para a gente, mas o tempo que as pessoas ficam no PAIF, a gente não pode delimitar tempo, porque cada caso é um caso e as especificidades são diferentes, né? Assim como tem atendimento que é a curto prazo, tem atendimento que vai um pouco mais além. Né? Então, esse trabalho específico é da equipe técnica. Né? Então, gente, só um pouquinho, estou hiperventilo aqui, tá? Se eu estiver falando muito rápido também, vocês podem me falar. E aí a gente tem... Só voltar um pouquinho? E aí um outro serviço muito importante que nós temos dentro da proteção social básica é o serviço de convivência. No município de Formosa, nós temos 5. que eles ficam, né, no setor sul, no Parque Laguna, no Vila Verde, no Jardim Oliveira e no Parque Lago. Esse serviço de convivência, ele é um trabalho complementar ao trabalho do PAIF. É só para o PAIF? Não, não é só para o PAIF. A população tem um serviço de convivência no Vila Verde. A família quer participar de uma atividade que tem lá. Ela pode? Super pode. Né? Porque a gente, uma das seguranças da assistência social é a segurança de acolhida, de convivência. Então, não é porque eu estou no PAIF que só a família do PAIF tem que estar no serviço de convivência. Né? Outras pessoas também podem frequentar sem problema nenhum. Tá? Então, nesse serviço de convivência, nós oferecemos... Pode passar. Eu já falei um pouco das oficinas, né? Com as famílias, pode passar. E aí, algumas atividades que nós realizamos dentro do serviço de convivência são as atividades culturais, os grupos de famílias e adolescentes, aulas de hidroginástica, aulas de informática, de teatro, de judô, capoeira, ritmos, balé e futebol. Algumas, a maioria dessas atividades, elas retornaram agora. Né? Porque em 2020, a gente esteve em pandemia, nós temos uma portaria que nos respalda em suspender os serviços em tempos de pandemia. Então, a gente está amparado pelo Ministério da Cidadania. Mas esse ano a gente resolveu retomar as atividades. Nós resolvemos retomar de forma muito cautelosa, né, de forma muito gradativa. É uma demanda que vem muito da comunidade. Então, como a gente já está muito tempo nessa situação, a gente quer continuar com os vínculos com ela, então a gente resolveu retomar aos poucos essas atividades. Né, aí nós temos o carro-chefe da secretaria, que é o Felicidade, que ainda não retornou, porque a gente está aí em processo de organização, ver o cuidado com esse idoso, tem essa questão da terceira dose que o idoso precisa tomar, né? Será que a gente volta, como que a gente vai voltar isso? Então a gente ainda está organizando e planejando o retorno dessa atividade com muito cuidado, tá bom? E aí eu entro na questão dos benefícios eventuais, né? O benefício eventual, ele também está dentro de um sistema de proteção. E ele está no âmbito da proteção social básica. E aí eles são ofertas de natureza temporária para prevenir e enfrentar situações provisórias de vulnerabilidade decorrentes ou agravadas por nascimento. Né? Esse nascimento a gente tem a parceria com a UVG, que nos oferece enxovais, cadeiras de rodas, fraldas. Né? E benefícios por morte, que nós temos o programa Amparo, que já está garantido em lei aqui no município. Então, a gente oferta esse serviço aqui dentro. Nós temos as estatísticas de o número de COVIDs que a população, que o programa atendeu. E aí, um outro benefício eventual são as vulnerabilidades temporárias e calamidades. E aí entram as cestas de alimentos, né, a questão das passagens. Então, ao enxergar toda a fragilidade da população diante do que foi inesperado, a gente trabalha com os benefícios eventuais que estão dentro da política de assistência social. É, nem tudo que a gente entrega lá na secretaria, a gente faz provisões, é da política de assistência social. Mas como eu falei anteriormente, a gente faz, porque a gente respeita as pessoas. Então, como nós temos parceria com outros órgãos, se eles não repassam, por exemplo, um enxoval, nós conseguimos repassar isso para aquela família. Se a organização está com uma dificuldade de fornecer material, infelizmente a gente não consegue fornecer isso. Né? Mas a gente recebeu um recurso ano passado dos benefícios eventuais, deixando claro que os benefícios eventuais ele está no âmbito do Estado e do município. Tá? O governo federal ele não faz repasse com relação aos benefícios eventuais, eu acho que isso é importante. E ano passado nós recebemos recurso para isso. Foi muito pequeno, né? O Charles vai falar um pouquinho lá na frente, mas ele já vai nos dar um gás. Né? Então, o que for da política de assistência social, a gente vai conseguir garantir de uma certa forma. Aí vocês podem me perguntar, mas a gente já pode encaminhar as pessoas, porque tem um recurso dos benefícios eventuais e as pessoas estão procurando a Casa Legislativa, estão procurando outros locais? Ainda não, a gente vai ter que segurar um pouquinho. Por quê? A gente ainda está em trâmite de construção dos critérios, né? As demandas elas vão chegar para a gente está fazendo os critérios, nós vamos apresentar para o Conselho Municipal de Assistência Social, que é o que fiscaliza o nosso trabalho dentro da secretaria, e ele vai dizer, ok, esses critérios estão ok. Porque se a gente pega a legislação para entender os benefícios eventuais, ele é muito genérico. E aí a gente precisa delimitar, porque nós não vamos conseguir atender toda a demanda. Né? Nós vamos conseguir com que nós com que veio para a gente. E um dos gargalos que existe com relação a recurso, né, principalmente do governo do Estado, é que ele não é periódico. Assim como ele veio esse ano passado para financiar benefícios eventuais, em virtude da pandemia, pode ser que ano que vem não venha. Né? Então, a gente depende ainda de dotações, de planejamento, por isso que é importante a política de assistência social entrar em pautas políticas para a gente brigar com relação a isso, porque a população demanda muito isso. Né? E a gente precisa saber do Estado por quanto tempo ele vai garantir isso para a gente. Né? Então, vou chamar o Charles aqui um instante, porque quando a gente fala em benefícios eventuais, a gente, de uma certa forma, a gente fala em essência de alimentos, e aí nós fizemos um trabalho muito grande dentro da secretaria para organizar essa entrega qualificada. Né? Como eu falei anteriormente, nós não somos secretaria assistencialista, nós somos a secretaria que tenta entender a condição que a pessoa está, fornece o benefício e verifica se ela vai entrar em acompanhamento familiar ou não. Aí eu vou deixar por conta do Charles um pouquinho para falar sobre os cestos de alimentos e eu volto daqui a 5 minutos.
Bom dia a todos. Como já foi apresentado, eu me chamo Charles, sou assessor técnico da Secretaria de Desenvolvimento Social. Antemão, eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui. Eu acho que mostrar o trabalho que a Secretaria tem feito é extremamente importante, principalmente para o Poder Legislativo. Então, hoje é um grande dia para nós. Né? Eu vim trazer boas novas. Dentro desse caminhão de informação aí que vocês estão recebendo, eu vim trazer uma informação muito pertinente, que é a nossa criação do Banco de Alimentos. Né? A pandemia ela trouxe um cenário complicado, né? a nível nacional, imagina aqui para o nosso município. E aí houve a necessidade de fazer várias alterações. Né? Com a pandemia, a gente consegue identificar, como a Shirley falou, que a lei de benefícios eventuais ela precisa ser alterada, ela precisa ser adaptada e ter uma atenção especial às situações de calamidade pública. Né? Por conta disso, nós estamos fazendo a revisão que ela comentou. Aqui, né, desde o início da pandemia, em abril de 2020, a gente viu a necessidade de garantir a segurança alimentar da população formosense. E aí, de forma muito sábia, a gestão se organizou para a criação de um banco de alimentos. Como os números mostram, né, nós, neste momento, né, até os dias atuais, nós entregamos mais de 31 mil cestas de alimentos. É um número extremamente expressivo, né, quando a gente faz um comparativo com municípios de outros municípios do estado, a gente percebe que existe uma distância gigantesca na oferta desse benefício. Apesar de ser um benefício eventual, né, a gente entende que a garantia da segurança alimentar é muito importante nesse momento de pandemia, já que mexe intimamente com a renda das pessoas em vulnerabilidade social. Né? Mais para frente, quando nós falarmos dos programas, eu vou trazer números aí das pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza dentro do município e o impacto que causa nessa quantidade, que já é uma quantidade significativa. Né? Então, na criação do Banco de Alimentos, antes da entrega de um benefício eventual, a gente precisa enxergar o cidadão como um todo. Né? Não é uma simples entrega de cesta de alimentos que vai combater a pobreza. Então, eu preciso me perguntar várias coisas, né? Eu preciso fazer várias indagações. No momento que eu entrego um benefício eventual, eu preciso saber se esse cidadão ele está inserido dentro do Cadastro Único, se ele frequenta as oficinas do CRAS, se ele está referenciado dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, se ele é acompanhado pelo PAIF, pelo PAEF, que foi a explicação que a Shirley deu. É importante demais fazer uma articulação com os serviços, olhar para esses benefícios e transferência de rendas para a população e enxergar as necessidades desse cidadão como um todo, senão eu não tiro ele da pobreza, eu mato a fome dele por um curto período e aí para a gente já não se torna tão eficaz. Né? No momento em que nós nos organizamos para a entrega de benefício eventual, hoje a entrega dessa cesta de alimento ela é velada pela Lei de Benefícios Eventuais, né, que é a Lei 409 de 2017. Então, o cuidado que nós temos no momento de entrega, que eu acho interessante vocês saberem, principalmente porque eu penso que aqui, né, essa casa é uma porta de entrada para pedidos de benefícios eventuais. Né? Eu acredito que os senhores, com certeza, recebem pedidos de cesta de alimentos aqui. Mas quando chega lá para a gente, né, a porta de entrada nossa é o CRAS, então quando chega para nós, a gente precisa primeiro reconhecer esse indivíduo. Né? Nós, de forma nenhuma, fazemos uma entrega aleatória. Então, nós, por conta disso, criamos uma central. Essa central faz um cruzamento de dados com o cadastro único desse possível beneficiário. A gente enquadra ele, né, nos requisitos. A gente primeiro vê se ele está inserido no cadastro único. A gente reconhece se esse possível beneficiário, qual a situação da família, né, qual a composição familiar, se ele se encaixa para qualquer tipo de outro benefício, de transferência de renda que seja, ou inclusão dentro de um PAIF. A gente faz essa identificação, esse diagnóstico, e após isso a gente cria um critério de distribuição, que ele surge a partir do momento que aquele beneficiário ele está em situação de pobreza e extrema pobreza, e aí a gente vai descendo esse critério, trazendo a possibilidade se ele tem algum tipo de benefício de transferência de renda, que é o Bolsa Família, em conjunto com o auxílio emergencial, ou se ele não tem. Né? A partir disso, né, depois que a central, que é um lugar específico onde a gente criou justamente para subsidiar esse banco de alimentos de forma responsável, depois disso a gente faz a entrega, e essa entrega necessariamente ela precisa de um acompanhamento. Né? Mais uma vez eu repito, a entrega do benefício eventual por si só ela não é suficiente para mudar a realidade daquela família. Então, nossa equipe é preparada para fazer essa análise, para fazer essa identificação. A gente entende que o número é gigantesco, né? Quando eu vejo 31 mil cestas entregues, a gente vê que a equipe técnica não é capaz de fazer uma análise de tudo, né? Mas eles estão preparados para identificar casos, né? Famílias, indivíduos ali, beneficiários em potencial, para a gente incluir dentro da secretaria e conseguir assistir da melhor forma possível essa população. Eu destaco ainda, né, que para potencializar o banco de alimentos, além da criação da central, né, que identifica esse beneficiário, nós criamos um centro de distribuição, né, um centro de distribuição próprio, onde as pessoas são orientadas, nossos servidores são orientados a armazenamento dessa cesta de forma correta e até mesmo a entrega, né, a abordagem. E potencializamos ainda com o PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Juntamente com o PAA e a Horta Comunitária, em parceria com as outras secretarias municipais, que é a Agricultura e Meio Ambiente, a gente consegue potencializar a entrega de uma cesta de alimentos, trazendo produtos naturais, né, trazendo, potencializando a agricultura familiar do nosso município, e assim a gente consegue, atingindo, né, um indivíduo, a gente consegue envolver vários setores públicos e tentar aí trazer uma segurança alimentar mais forte, mais firme, né, de uma forma mais concreta aí para a nossa população. Antemão é isso, vou passar para a Shirley, que ela vai explanar para vocês com relação à proteção social especial.
Só fazendo um esclarecimento, né, quando eu falei que dos benefícios eventuais, enxoval, etc., que não guardar um pouquinho para ter que reencaminhar para a secretaria. Eu acho que os processos eles podem chegar, tá? Eles podem ser encaminhados, mas essa avaliação ela vai partir de uma avaliação técnica, que vai dizer, né, pessoal, precisa de um enxoval, a equipe técnica vai fazer a avaliação, cruzamento de informação dentro do cadastro único e vai informar se a pessoa vai receber ou não o benefício, tá bom? Só deixando claro essa questão. E aí, é interessante isso que o Charles falou, porque assim como a gente tem benefícios eventuais que são da assistência social, nós temos outros benefícios que são entregues na secretaria, mas que nós não somos competentes para tal. O que isso quer dizer? A gente depende de outras pessoas para poder auxiliar a secretaria, né? Então, eu acho que é importante mostrar esse rol de benefícios que não são nossos, porque a gente tem uma legislação muito delimitada do que é os benefícios eventuais. É por isso que é importante esclarecer isso. O que não são os benefícios eventuais na assistência? São as órteses e as próteses, as cadeiras de rodas, as muletas, os óculos, medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis. Essas demandas, elas são muito grandes na secretaria, né? A gente acolhe as demandas, mas a gente faz um encaminhamento correto. A gente articula com a Secretaria de Saúde para verificar a possibilidade de fazer essa oferta, né? E que muitas vezes também não consegue fazer, né? Então, é um dos gargalos que a secretaria, não digo a secretaria, né? Os municípios, não só Formosa, mas os outros municípios também a nível nacional, com relação a essas questões, né? E vocês podem observar que quando a gente conhece, quando a gente tem informação de como a assistência social nasceu, isso eram produtos que eram entregues lá na época, atrás, antes da Constituição de 88. Né? Então, nós conseguimos evoluir, conseguimos delimitar o nosso campo de atuação, o que, que é nosso e o que, que não é. Né? Então, só para deixar bem claro essa questão, se vocês quiserem conversar com a gente depois, em outro momento, a gente esclarece melhor o que, que é isso, fazendo pesquisa de como que a gente pode garantir isso para a população. Eu encontrei duas legislações que eu acho que a gente... Vou passar para a equipe técnica, eu acho que essa casa legislativa também é importante ter acesso, talvez já tenha, né? Que é a Política Nacional da Pessoa com Deficiência, que traz essa questão das fraldas, e o Decreto 3298 de 1994, que fala das órteses e das próteses. É um material que nós vamos ter que estudar, que nós vamos ter oportunidade de esclarecer quando essas demandas chegam para a secretaria e falar, pessoal, nós estamos amparados por lei que a gente não pode fazer essa entrega. Vamos fazer o encaminhamento correto. Né? Então, a gente evolui dessa forma. A gente procura, a gente não consegue fornecer, a gente procura informação e faz o encaminhamento correto. E aí, como eu falei anteriormente, essas questões acabam virando cobrança para a secretaria. Né, pedidos de 48 horas para dar um enxoval, 48 horas para dar uma cadeira de rodas, né, é praticamente impossível e incompatível com o trabalho que a equipe técnica faz. Né, o exemplo que eu gosto muito de dar é quando a gente vai ao médico. Nós vamos ao médico, ele passa uma lista de exames. Em 48 horas a gente consegue fazer, dependendo do que for? Não consegue. Aí ele dá um prazo de 10 dias. 10 dias eu consigo fazer todos os exames? Talvez não. E assim funciona com a gente também. Né? 48 horas para a equipe técnica fazer uma avaliação socioeconômica para verificar quais são as demandas e qual encaminhamento vai fazer com elas, a gente demanda de tempo. Né? Então, acho que a gente precisa entender esse contexto, saber o que é nosso, o que não é, e a gente conseguir avançar no que realmente a gente é competente. Né? E aí não adianta insistir a gente adquirir esses materiais, porque a gente tem um Conselho Municipal de Assistência Social. E quando chegar lá no final do ano, que a gente for fazer balancetes, e está lá demonstrado que nós compramos medicamentos, compramos fralda, comprando isso, aquilo outro, quem vai responder é a secretária, quem vai responder é o prefeito. Né? Então, assim, eu acho que essa clareza, eu acho que tem que estar para todos. Né? E a gente pode estabelecer fluxos de atendimento, mas sabendo que tem certos benefícios que não são nossos. Tá bom? E aí eu acho importante trazer esses números, né, dos acompanhamentos da equipe técnica. No período de 9 meses, a equipe técnica teve, em média, o CRAS 1, 130 acompanhamentos. Aí vocês perguntam, assim, nossa, mas é muita gente. Realmente, é muita gente, né, fazer esse acompanhamento. Então, não é tarefa fácil para a equipe técnica, não é tarefa fácil se articular com outras políticas públicas, porque também tem algumas fragilidades, mas a gente se esforça para que isso aconteça. A gente tenta articular muito com a rede de proteção, apesar de ainda ter algumas dificuldades, mas a gente está sempre tentando construir algo para a população. Tá? E o número de atendimentos, né, do CRAS 1 foram 2.511, e isso gira em torno de carteira do idoso, passaporte, enxovais da UVG, emissão de declaração de hipossuficiência, orientações sobre benefícios, encaminhamentos para o cadastro único, visitas domiciliares, entrega de benefícios eventuais, dentre outros. Tá? Então, os atendimentos do CRAS 1 girou em torno disso. E o CRAS 2, ele não ficou diferente. Né? Então, em média, são 110 acompanhamentos com 3.018 atendimentos. E são praticamente as mesmas atividades do CRAS 1. Né? Vão ter algumas atividades que acontecem mais no CRAS 1, outras que acontecem mais no CRAS 2, porque vai depender do território, vai depender de diversos fatores. Né? Então, é por isso que não tem como igualar números E é isso. E aí eu não... Tá bom, um pouquinho. E aí, no total disso tudo, de atendimento, são 5.525. Né? É muito alta. A nossa demanda por serviços, nossa demanda por benefícios, ela está altíssima. E se a gente faz um recorte dentro disso aqui, muita coisa nós não somos competentes para fazer. Mas a gente faz, né? Em respeito ao ser humano, a gente faz. Mas a maior, muita coisa a gente não é competente, tá bom? E aí a outra proteção que a gente, que o SUAS tem, é a proteção social especial. Que ela é dividida em média complexidade e alta complexidade. Tá? Então, os principais equipamentos da média complexidade é o CREAS, que é o Centro Especializado, Centro de Referência Especializada de Assistência Social, que assim como o CRAS, ele também tem serviços essenciais, que é o PAEF, né, que ele é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. E tem o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas. Então, quem é o público que está lá dentro da especial? São as pessoas, as famílias que sofreram algum tipo de violência. Né? Os direitos já estão violados. É a criança que está em trabalho infantil, é o idoso que ele está abandonado, é a pessoa em situação de rua que precisa de alguma informação e um encaminhamento. Né? As pessoas que sofrem discriminação pela sua orientação sexual, pela sua cor, etc. e tal. Esse é o público que o CREAS atende. Né? E aí, dentro desse serviço do PAEF, é onde essas famílias elas se encontram, a equipe técnica tenta construir algo com elas, e assim como o CREAS, elas também têm autonomia de dizer que quer, ou se deseja ou não fazer um acompanhamento. Né? E na mesma lógica, a equipe técnica não vai abandonar. Ela faz o monitoramento, faz os encaminhamentos que são necessários para que aquela família saia daquela situação. Né? E aí o serviço de medidas socioeducativas no município, no momento ela está suspensa, né, por causa da pandemia, mas nós fazemos os encaminhamentos quando porque são duas, né? É o de liberdade assistida e prestação. Prestação e serviço à comunidade, isso aí. Então, nós temos essas duas modalidades de medidas socioeducativas. A gente tem uma equipe técnica que faz esse acompanhamento. Apesar de estar suspensa a questão das visitas, mas o trabalho remoto ele continua. E a equipe técnica continua fazendo o monitoramento dessa família. Né? E aí, o outro serviço, o outro equipamento é o Centro POP, que trabalha com a população em situação de rua e realiza abordagem social. Não é um trabalho fácil. Né, trabalhar com o público que já tem a violência, já tem várias situações ali na vida dele que muitas vezes tem resistência em seguir regras, em criar um vínculo, né, de ter questões afetivas muito fortes. É um trabalho desgastante, né, Araciana? Araciana que está aqui, que ela pode confirmar muito bem isso. Não é um público, é um público que a gente precisa atender, não é fácil o trabalho, mas a equipe técnica se esforça ao máximo para fazer o trabalho que tem que ser feito com eles. Né? E esse trabalho, ele gira em torno de quê? Serviço de apoio... pode passar. Eu acabei esquecendo de falar um pouquinho dos números. Volta um pouquinho, Patrick, por favor. E aí, no CREAS, assim como o CRAS também faz acompanhamento e atendimento, no CREAS também faz. E esses acompanhamentos são... Eu não coloquei a média, tá, gente? Porque esses números... eu acabei não alterando. Esses números, eles são cumulativos, tá? Eles se repetem, por isso que ficou tão alto. Mas se a gente dividir 1.324 por 9, a gente vai ter uma média de 100 famílias acompanhadas, mais ou menos. E de atendimento foram 1.228. Tá? Pode passar. Pode passar também. E aí, quando a gente fala em Centro POP, a gente se assusta com o trabalho que ele... com a potência que a pandemia trouxe para o equipamento. O que isso quer dizer? A gente teve que ampliar nosso serviço. A Carol já trouxe muito bem que essa gestão, assim como o Brasil todo, se preocupou com os acolhimentos, se preocupou com a população em situação de rua. E de duas refeições que a gente oferecia antes da pandemia, hoje em dia nós oferecemos 4 refeições. Né? São pessoas que estão em situação de rua, são pessoas que estão entrando pela cidade, que procuram o serviço e todas são atendidas. Né? Então, quando a gente olha esse número de refeições servidas, né, no período de janeiro a 2021, 28.206, esse número é muito alto. Então, o trabalho ele não para. Né? A gente tenta proteger a família, o indivíduo de todas as formas, para que ele tenha condição de sair daquilo. E esse serviço, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas eu já adianto, ele está totalmente integrado à casa de passagem. E ele está no nível não da proteção social especial de média complexidade, e sim da alta complexidade. E como tem todo um trabalho da equipe técnica com relação a essa população, a gente oferece um outro serviço, que é o de acolhimento, que é a casa de passagem. O que isso quer dizer? A equipe faz acompanhamento, aquela pessoa quer voltar a trabalhar, ela precisa ter uma referência, né? Então, eles ficam na casa de passagem. E a gente fala que são pessoas em situação, pessoas em saída de rua, né? Aí tem a equipe que também faz um trabalho dentro da casa de passagem. E aí os trabalhos que são realizados no Centro Pop, ele gira em torno de acolhida, encaminhamento médico, psiquiátrico e odontológico, encaminhamento para o mercado de trabalho, encaminhamento para atualização de cadastro único, guarda de pertences. O que é interessante é que o Centro Pop, eles podem ter como referência o endereço do Centro Pop. Né? Eles estão em rua, estão em situação de rua. E aí aparece um serviço por acaso. Então, as correspondências podem ser mandadas para o Centro Pop, tem os armários individuais que eles podem guardar seus pertences lá dentro. Então, todo o trabalho de uma equipe técnica para fortalecer, para que as pessoas saiam daquela situação, ele é gigante, né? É exaustivo, né, Araciana? A gente sabe disso. Mas é um trabalho que a gente, que está dentro da política de assistência social, a gente precisa defender os direitos dessas pessoas também. Pode passar. Um outro serviço que está tá no Centro Pop é a abordagem social. O que é isso? Muitas vezes a secretaria recebe denúncias de pessoas que estão ou estão numa praça, ou estão há muito tempo no hospital, né? Chega a denúncia, a gente acolhe a demanda e vai verificar o que é. E aí, dentro dessa abordagem social, a equipe técnica faz toda uma contextualização, leva alimentos se for necessário, né? Para que essas pessoas passem a frequentar o Centro Pop e a equipe técnica tem a condição de dar condições para ela sair daquela situação. Né? Então, o serviço de abordagem no Centro Pop ele é essencial para que, né, as pessoas, para que a gente mapeie essas pessoas em situação de rua e consiga fazer um trabalho. E assim como no CRAS e no CREAS, a população em situação de rua também tem autonomia de falar assim, eu não quero acompanhamento, né? Eu só quero tomar um banho e eu só quero me alimentar. E a gente tem que respeitar isso de qualquer forma também. Né? Ah, mas vocês não fazem acompanhamento e tudo. Mas a maioria não quer fazer. Infelizmente é isso, né, Raciana? Quando tem uma pessoa em situação de rua que a gente consegue dar saída para aquela situação, já é um ganho muito grande. Né? A gente não precisa de muitos números, a gente precisa de resultados. E aí eu acho que o trabalho do Centro Pop ele é essencial, né? Dentro do SUAS. Né? E aí a gente entra na proteção social média, proteção social especial de alta complexidade. Na básica a gente trabalha a prevenção, na média complexidade a gente trabalha os direitos violados, ainda há convívio de idosos de crianças dentro do seu lar, na alta complexidade já não existe mais isso. Né? Nós somos o sistema de proteção, se a família não teve condições de proteger seus membros, o idoso, a criança, a mulher, ela vai para a alta complexidade, né? E aí nós temos três acolhimentos institucionais, que é a mãe social, 1 e 2, casa de passagem e a casa das hortênsias. E aí o Estado ele entra muito forte para proteger esse grupo, né? Para proteger a criança, para proteger o idoso, em tempo curto, pelo menos é o que a gente pretende, né? Fazer em tempos menores. E aí as pessoas elas ficam por um tempo nesses acolhimentos, e a equipe técnica também tenta fazer faz esse trabalho de construção afetiva, de construção familiar, etc. E aí eu vou começar pela instituição Mãe Social, que é um acolhimento para crianças e adolescentes. Atualmente nós temos 14 acolhidos na unidade 1 e 10 acolhidos na unidade 2. Com relação aos benefícios de prestação de continuada, nós temos 4 acolhidos que estão em processo de receber o benefício. Né? Deixa eu ver mais o que eu posso falar. E aí também é um trabalho intenso da equipe técnica com relação a essas famílias, né? Que aí, no caso, é o Estado que está protegendo essas crianças. Por algum motivo, elas perderam temporariamente o vínculo com a família. E aí é um trabalho todo realizado, tanto com as crianças quanto com as famílias. Né? A equipe técnica do acolhimento, ela tem um trabalho específico com relação às crianças que estão ali dentro, a relação com as famílias. Mas o CREAS também está totalmente interligado com esse trabalho com a família de acompanhamento. Né? Então, atividades que eles realizam dentro do acolhimento são atividades da igreja, eles participam de cursos profissionalizantes, né, de escolinha de futebol, eles fazem passeios organizados. A equipe técnica trabalha no sentido da autonomia. Né? Um exemplo interessante, que quando eu estou falando aqui muito, é autonomia, que o Anderson, que é psicólogo lá na Mãe Social, teve o resultado do Aprendiz do Futuro. Né? E aí, dentro do público que estava ali dentro, para participar do programa, apenas um, né, Anderson, tinha esse perfil. Só que como ele está com muitas atividades sendo realizadas, curso de capacitação, escolinha, etc. e tal, ele optou por não participar nesse momento, né, porque para ele, naquele momento, ia ser muito prejudicial. E a gente está aqui novamente para respeitar o ser humano, independente da idade que ele tenha. Né? Então, nesse momento, a gente não conseguiu inseri-lo, mas foi por opção dele. Né? Mas a equipe técnica trabalha no sentido de que ele consiga conciliar as atividades. Porque estar no acolhimento não é fácil. Né? Estar ali vivenciando com outras crianças que também estão com vínculos rompidos, não deve ser fácil para ninguém. Então, a equipe técnica trabalha justamente para eles falarem, eu quero ou não fazer aquilo, tá bom? E aí as atividades internas que são realizadas, tem um calendário temática, são realizadas dinâmicas de grupo, comemoração de datas festivas, prática de esportes, e também participo de organização do cotidiano do serviço do acolhimento. Porque não é porque eles estão no acolhimento que eles não vão fazer seus afazeres domésticos, né? A gente trabalha no sentido de que estão numa casa, não é trabalho infantil, tá, gente? De jeito nenhum. Mas eles precisam entender que eles precisam participar também daquela dinâmica da casa. Né? Então, eles têm autonomia, eles têm direitos, mas eles também têm deveres dentro do acolhimento. Tá? E aí, nós temos a casa de passagem, como eu falei ainda há pouco, né? Ela está ligada a população em situação de rua e pessoas que estão em trânsito pela cidade. Tem um período que elas podem ficar na casa e tem famílias, tem indivíduos que ficam um pouco mais porque estão em transição, né? Estão saindo da situação de rua, às vezes precisam só passar pela cidade mesmo e aí essa casa tem esse objetivo, né? De fazer esse acolhimento para que as pessoas não fiquem na rua e a gente tente se articular de uma certa forma, né? Fazendo encaminhamentos necessários, ofertando passagens se por acaso eles quiserem seguir viagem. Né? Então, esse é o papel da casa de passagem. Volta só um pouquinho. E aí, de janeiro a agosto de 2021, foram 296 acolhimentos. Né? Atualmente, pessoas desde a pandemia, desde o ano passado, em virtude da pandemia, elas continuam na casa. Mas a equipe técnica está em monitoramento, né, para saber as condições de vida, saber quem são as famílias dessa pessoa para poder encaminhar e a pessoa entender que ela precisa construir, reconstruir a sua dinâmica, a sua vida socialmente. E aí nós temos a Casa das Hortênsias, né, que ela trabalha com um acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica. Vítimas de violência doméstica. É uma casa que ela é municipal. Ela está na alta complexidade, é uma casa com recurso do município. E aí tem todo um trabalho do psicólogo, da psicóloga, né, com relação às mulheres que sofreram algum tipo de violência. A gente estava sem psicóloga, porque a gente está num processo de transição do processo seletivo. Mas essa semana a Priscila, né, ela está com a gente lá no acolhimento. E ela tem retomado esses acompanhamentos psicológicos dessas mulheres. Tá? E aí o número de mulheres acompanhadas de janeiro a agosto foram 212. Né? Em média, 35 acompanhamentos mensais. Número de novos atendimentos foram 19. Número de atendimentos psicológicos é muito alto, né, 267. Número de mulheres acolhidas na casa foram 19. E o número de atendimentos jurídicos, 37. Né? Então, a dinâmica da casa, ela também ela é muito intensa. Né? Muitas vezes ela está sem uma mulher acolhida, mas o trabalho da psicóloga ele continua sendo feito com as mulheres, né, no acompanhamento. E atualmente é trabalho remoto em virtude da pandemia. Né? Eu espero ter passado um pouquinho, né, do trabalho dessas proteções. É muita coisa, tentei resumir ao máximo, mas estou aberta e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Se quiser uma conversa na secretaria também, a gente pode marcar. E agora eu vou chamar o Charles para a gente falar um pouquinho sobre os programas.
É isso. Agradeço a explanação, Shirley, muito boa. Né? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível com relação aos programas da secretaria. Né? Espero que vocês consigam sintetizar as informações. O primeiro programa que eu vou falar aqui é o Cadastro Único. Né? O Cadastro Único é extremamente interessante porque ele traz o espelho, né, da realidade das famílias de baixa renda do município. Né? Então, primeiro eu queria deixar claro que os programas dentro da secretaria, eles funcionam como se fosse um guarda-chuva. Né? Ali eles servem para proteger essas famílias e indivíduos para que eles não precisem ser inseridos dentro de um CRAS, de um CREAS, e que não ocorra as violações de direito. Na prática, infelizmente, isso não acontece, né? De forma concreta, de forma integral. Mesmo com esses programas, existem as desproteções. Né? Por isso que nós estamos aí na ativa. Mas só para vocês entenderem, lá na secretaria nós temos 4 programas. O primeiro programa é o Cadastro Único, ele traz um espelho da realidade das famílias de baixa renda do município. Atualmente, né, o censo que acabou de sair, ele mostra aí cerca de 125 mil habitantes aqui em Formosa. 16.424 são famílias, é o número de famílias cadastradas, né, referenciadas dentro do Cadastro Único. Quando a gente traz num percentual de zona rural e urbana, 92% desses pouco mais de 16 mil representam a zona urbana, 8% representam a zona rural. Né? 7.804 famílias estão em extrema pobreza, que é uma renda per capita de até R$ 89,00. 1.762 famílias estão em situação de pobreza, que aí eu já aumento a per capita para entre R$ 90 e R$ 178,00 mensais. 3.321 famílias representam aqui como baixa renda, né, que a referência é meio salário mínimo. E 7.757 são beneficiários do Bolsa Família, e agora com a novidade, né, do auxílio emergencial, que ele une aí com o Bolsa Família, esse é o número total de beneficiários aqui dentro do município. Quando eu trago em valores, né, eu trago pouco mais de 2,5 milhões de reais circulando na economia local durante todo esse período do ano, né, com pagamento do benefício do Bolsa Família junto com o auxílio emergencial, e eu tenho aí pouco mais de 3,5 milhões de dinheiro que entrou, né, de recursos que entrou para pagamento do benefício da prestação continuada, que é direcionado a pessoas com deficiência e idosos. Quando a gente faz um apanhado, né, desses recursos que vieram para o nosso município, a gente fala em mais de 6 milhões né, em recursos que andou circulando pela economia local, né, que estão sendo gastos aqui no município com gastos que subsidiam essas famílias, né, alimentação, questões de moradia, medicamento. E aí, todo esse dinheiro circulado no município é em decorrência da pobreza. Né? Então, o nosso trabalho, o trabalho do Cadastro Único, ele é fundamental porque ele, de uma forma indireta, ele traz riqueza aí para o município. Né? Para a oferta de benefícios
intersetoriais, né, trabalhar com dados do Cadastro Único é fundamental. Porque no momento que essas pessoas são inseridas dentro do cadastro, elas passam por uma abordagem em que tem informações, né, pertinentes ligadas à habitação, a questões de saúde. Né? Então, quando eu vou selecionar benefícios relacionados, por exemplo, à habitação, é importante olhar o retrato dessas famílias do Cadastro Único, porque lá eu vou conseguir identificar as situações de moradia desse beneficiário. O trabalho do Cadastro Único tem uma função muito, muito pertinente, né? Principalmente quando você traz a vigilância socioassistencial para perto, que é o momento em que você faz a identificação do território e você consegue entender até quais são os pontos, né? Você pega um mapa da cidade e consegue identificar quais são os bairros em maior vulnerabilidade e quais são os bairros que precisam de uma atenção especial no momento de fazer um atendimento, por exemplo. O segundo programa que eu vou falar é sobre o programa Criança Feliz. Criança Feliz trabalha a primeira infância, que ela é designada para crianças de 0 a 6 anos, e o atendimento a integral à gestante, certo? Então, o Criança Feliz aqui, a gente traz números, que é pertinente a gente mostrar, né, quais são os dados aqui de dentro do nosso município. E aqui eu trago números primeiro do grupo prioritário, né, a quantidade de acompanhamentos para esse grupo. Então, o número de acompanhamentos de gestantes desde janeiro até os dias atuais são 58 visitas, né, atendimentos, acompanhamentos. Crianças de até 3 anos e suas famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, 806. Crianças de até 6 anos e suas famílias beneficiárias do benefício da prestação continuada, o BPC, 27 visitas. E crianças de até 6 anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção, nós não temos nenhuma visita. Num total de visitas, né, do Criança Feliz, que dá esse apoio, esse suporte à primeira infância aqui no município, de janeiro até os dias atuais, 3.326 visitas. É um número bem expressivo de acompanhamento do programa. Seguindo aí, nós temos o programa das AEPET, né, que são as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O programa é do governo federal e a intenção é erradicar o trabalho infantil dentro do município. É garantir que crianças até 16 anos frequentem a escola e não sejam submetidas a situações de trabalho infantil dentro do município. É claro que é uma dificuldade muito grande, né? É um desafio gigantesco, mas aí, né, com esse novo formato dessas ações, né, do AEPET, a gente traz conquistas, que é extremamente interessante a gente citar aqui. Então, a primeira conquista que essa gestão, né, conseguiu é a adesão do projeto Resgate à Infância do Ministério Público do Trabalho. Só para vocês entenderem um pouquinho como funciona esse projeto, o Ministério Público do Trabalho, ele articula através de 3 grandes eixos, que é o eixo educação, né? Através das redes de ensino, ele traz informação para essas crianças e adolescentes do que é e do que não é, né? Como identificar o trabalho infantil, que eu acho que é um gargalo também, essa informação é extremamente pertinente, eles precisam se identificar, né? Às vezes eles estão sendo submetidos até mesmo pelos seus responsáveis para executar um tipo de trabalho que é proibido, né? Então, nesse eixo educação, traz a informação do que é o trabalho infantil. Num eixo que diz sobre a aprendizagem, né, o Ministério Público do Trabalho faz análise do município de empresas que têm potencial para deixar parte dessas vagas para aprendizes. A gente sabe que para acabar com o trabalho infantil, existe uma iniciativa gigantesca, né? E eu preciso dar oportunidade para esses jovens, né? Só dizer ou fazê-lo reconhecer que o trabalho infantil, o que ele executa, talvez seja trabalho infantil, é muito pequeno. E eu preciso dar oportunidade para que ele se reconheça mas para que ele tenha oportunidade de conseguir renda, né, ou gerar renda dentro da família, para que ele saia daquela situação de trabalho infantil, né? Senão eu não consigo conquistar, né, um objetivo grande, né? Se eu não dou ali a possibilidade dele manter aquela renda para ele se sustentar, ele não vai sair da rua, né? Então, e o último eixo é o eixo de políticas públicas, né? É a articulação entre as políticas, né? É trazer aí à tona o conhecimento de fluxos, né? As políticas de saúde, de educação, elas precisam entender como funcionam os fluxos de encaminhamento dessas ações estratégicas que agem para tentar erradicar o trabalho infantil. A gente sabe que algo extremamente difícil, né? Talvez não seja tão palpável hoje, mas eu posso garantir que a adesão desse projeto, né, com um olhar muito atento à gestão, ela vai trazer inúmeros benefícios aqui para as crianças e adolescentes do município que estão, né, sendo aí vítimas de trabalho infantil. Outra grande conquista é a apresentação dos objetivos e fluxos para a rede de proteção. Aqui eu dou um destaque para o Conselho Tutelar, que trabalha diretamente com esse público, né, com crianças e adolescentes, e para as secretarias municipais. Então, nossa equipe da EPET, elas se articularam aí num calendário anual para elas apresentarem esses fluxos, né, que já foi apresentado para a rede de proteção, com ênfase aí para o Conselho Tutelar e para as secretarias municipais, que trabalham diretamente com esse público. E, além disso, eu trago mobilizações através de campanhas, né, elaboração do diagnóstico do trabalho infantil, que é o retrato de casos identificados de trabalho infantil e onde eles foram identificados, né, se foi no Conselho Tutelar, através do sistema do Conselho, se foi da saúde, se foi através da rede de ensino, né, se foi propriamente no Cadastro Único ou em qualquer outro equipamento, né, a exemplo disso é o serviço de convivência. Identificada a situação de trabalho infantil, as meninas da EPET, né, elas fizeram aí um relatório, um diagnóstico e um retrato, né, da realidade do município com relação ao trabalho infantil. E, além disso, né, elas estão aí elaborando o caderno de orientação da EPET, que é outra ferramenta fundamental para que as pessoas consigam identificar o trabalho infantil e, assim, tentar combatê-lo. O último programa aqui é o programa Amparo, né? A Shirley falou um pouco sobre ele. O programa Amparo é um programa municipal, tá? Ele surge a partir da Lei de Benefícios Eventuais. O benefício eventual causa morte, né? Então aí é ofertado um kit funerário para as famílias em vulnerabilidade social do município, no momento em que elas estão vivendo, né, o luto de entes queridos. E aí a gente traz números, né? Esses atendimentos aí, dentro desse cenário de pandemia de janeiro a agosto, né, foram atendidas aí 141 famílias, né? E aí a gente separou, né, um número específico para atendimento de famílias vítimas da Covid-19. Né? A pandemia, ela traz impacto dentro dos serviços da secretaria de uma forma muito abrangente, né? E aí não é distante que o programa Amparo tem trabalhado mais, né? São 62 atendimentos em virtude de morte de entes aí a partir do acometimento da Covid-19. Eu vou convidar agora a Caroline, né, a secretária de Desenvolvimento Social, para falar um pouco sobre os projetos e campanhas.
Acho que o nosso tempo já está se estendendo um pouco, então não vou adentrar muito em cada projeto que tivemos aqui. Vou só citar apenas cursos do ITEGO no serviço de convivência, que eu já falei no início, que foram desenvolvidos dentro do serviço... Deixa eu começar lá do outro lado, né, Patrick, para seguir os slides. mãos e coração, cuidando dos servidores. Pode passar, Patrick. Depois a gente volta nisso. São os cuidados tidos com os funcionários e servidores da secretaria, né? Auriculoterapia, acolhimento e meditação. Programa de aquisição de alimentos, o PAA, que é um programa ligado à política de segurança alimentar e nutricional, as cestas verdes que vieram para corroborar, complementando assim a cesta de alimentos, dos benefícios eventuais. Vários assentamentos foram beneficiados. É uma grande conquista para o nosso município. Esses alimentos realmente chegam até a mesa daqueles que mais necessitam, das famílias em vulnerabilidade, atendendo também ao centro, ao CRAS, Casa Mãe Social, Centro POP, Casa de Passagem, Cozinha Comunitária da Secretaria de Saúde, além de igrejas, quando solicitam, instituições, abrigos, projeto Maternidade Real. A importância de falar com essas mães, mostrar a maternidade sem a maquiagem, como ela realmente é, e que elas possam realmente tirar esse tempinho de valorização, possam se cuidar. Projeto Bem Me Quero, que tem por objetivo estar abordando o tema relacionamentos abusivos. Projeto Nasce Uma Mãe, também muito importante, porque já cuida dessa gestante desde o início, incentivando o pré-natal. São palestras com psicólogos, obstetras, assistentes sociais, psicólogos. Tem todo esse acolhimento e, às vezes, a mãe, a maternidade é muito linda, né? Mas, às vezes, essa mãe não está preparada. Então, é de grande importância para elas. Projeto Um Toque à Vida, que mulheres que estão passando ou já passaram pelo câncer de mama. Projeto Fala Sério, que é organizado em parceria com a MPC, Mocidade para Cristo, com os jovens debatendo assuntos da atualidade de interesse dos jovens. Projeto Nosso Parquinho, que foi aquele projeto desenvolvido na Semana da Criança, na Praça da Prefeitura, onde as crianças tiveram a oportunidade de desfrutar de uma tarde de lazer totalmente gratuito, e o curso do Itego no Serviço de Convivência, onde nós conseguimos levar esses cursos até o nosso Serviço de Convivência. Pode voltar para o primeiro, Patrick? Eu deixei para o último aqui, e já convido a Carla, diretora de projetos, para estar aqui falando um pouquinho sobre o Pacto Goiano pelo Fim da Violência contra a Mulher. O pacto não é apenas um papel assinado, é um conjunto de medidas efetivas para proteger as mulheres. E aqui, Roberta, eu te agradeço muito pela parceria, pela sua grande colaboração. Você que aqui é uma pioneira na luta em defesa da mulher. Te agradeço muito por estar sempre presente, apoiando e incentivando também todas as ações da secretaria nesse sentido. E tenho certeza que nós avançaremos e conseguiremos, com certeza, dar esse suporte necessário a essas mulheres que precisam dessa ajuda e que é da nossa obrigação. Com a pandemia, nós temos visto que os índices contra a mulher aumentaram consideravelmente, né? Muitas mulheres em situação de vulnerabilidade convivendo diariamente com seus agressores. Então, precisamos realmente combater a violência doméstica e acabar com esse ciclo de violência. Podem ter certeza, temos esse olhar atento a essas questões e estamos trabalhando, de fato, para implantar uma política pública eficaz e eficiente nesse combate. Quero chamar a Carla para que possa dar um pouco mais de informações a respeito desse pacto, que é muito importante e vai ser de grande valia para as mulheres do nosso município.
Bom dia, tudo bem? Meu nome é Carla, eu faço parte da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, trabalho na pasta de planejamentos e projetos, e vou falar um pouquinho para vocês de como estão as propostas hoje do Pacto Goiano dentro do nosso município. Vale ressaltar que para a nossa secretária, Caroline Marques, é de extrema importância essa pauta, as estratégias de políticas públicas para as mulheres, né? E pensando nisso, no mês de março desse ano foi assinado o Pacto Goiano. E o que é o Pacto Goiano? O Pacto Goiano é nada mais é que uma ação, são ações para combate à violência à mulher. Vou tirar, gente. São ações para combate à violência à mulher, ações com o intuito de reduzir o número de feminicídio na nossa cidade, articular políticas públicas, mobilizar a sociedade civil, mobilizar os órgãos de gestão, mobilizar as organizações religiosas. E, com isso, como que está a proposta do Pacto Goiano hoje no nosso município? Foram assinadas 4 propostas. A primeira proposta foi reestabelecer a implantação do Conselho das Políticas da Mulher dentro do município. Hoje ele está atuante, já acontecem as reuniões, ele foi reestruturado, mensalmente tem as reuniões. A outra proposta foi a criação da Sala Lilás em parceria com a Polícia Técnico-Científica. Então, essa sala ela já está em fase de reforma, está sendo realizado os ajustes de acordo com a Vigilância Sanitária Suvisa, para que possa estar tendo os atendimentos humanizados dentro da unidade do IML. O projeto de Educação e Justiça Maria da Penha na Escola. Foi assinado essa adesão. Esse projeto está na fase de iniciar a capacitação dos professores dentro do município de Formosa. Nós estamos só aguardando o cronograma da Secretaria de Superintendência da Mulher e da Igualdade Racial, que é o que dá o suporte para a gente aqui no nosso município. Então, a nossa secretária Caroline Marques, ela que articula esse projeto de educação, mas quem vai executar é a Secretaria de Educação. E, por último, a implantação dos grupos reflexivos para os autores de violência. Hoje, toda a parte técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social já fez a capacitação teórica dos grupos reflexivos. Hoje, nós estamos na fase prática da equipe técnica do CREAS, onde eles irão executar os grupos reflexivos dentro do nosso município. Esses grupos reflexivos são muito importantes. Os números na cidade de Goiânia já nos mostram que os autores de violência que participam desses grupos reflexivos têm somente 8% de reincidivas de praticar violência contra suas parceiras. Então, nós iniciamos essa fase prática no dia 16 de agosto. Temos uma data prevista para o término do curso, porque a nossa equipe, a equipe do CREAS, elas estão participando dessa fase prática e a data prevista para o término desse curso é dia 29 de novembro. A partir dessa data, nossas servidoras já estão aptas a realizar esse curso reflexivo dentro do nosso município. Depois que a gente acabar essa fase, será mostrada e apresentada a portaria, onde vai ter os fluxos e como vai ser direcionado e como que vai ser executada dentro da nossa cidade. Tá bom? Então, nessa fase que nós estamos aqui no Pacto Goiano, lembrando que todas essas ações são paralelas junto com as campanhas que a Carol acabou de falar, que é a campanha do Bem Me Quero, Dona da Sua Própria História, e todas essas campanhas trabalhadas em paralelo com o Pacto Goiano têm o mesmo objetivo: garantir o direito das mulheres, tá bom?
Para finalizar agora, vamos falar um pouquinho das nossas campanhas. Campanha Dona da Sua Própria História, que é uma campanha muito forte que nós temos na nossa secretaria. Hoje estamos todos aqui vestidos com a nossa camiseta. Essa campanha que tem por objetivo assegurar que as mulheres tenham seus direitos garantidos e consigam realmente vencer a violência doméstica, tornando-se a protagonista da sua própria história. Ela é uma campanha anual, mas isso quer dizer que ela é trabalhada todos os meses. É uma campanha que não deixa de ser trabalhada em todos os equipamentos da secretaria, com todas as mulheres. Sabemos do atual momento que estamos vivendo, que muitas mulheres hoje são as chefes da sua casa,
Precisamos, então, fortalecer essas mulheres. Sabemos que quando uma mulher ela é levantada, ela levanta muitas outras, não deixando de valorizar a importância do homem no seio familiar. Mas nesse momento, essa campanha é voltada para as mulheres. E nesse momento, eu agradeço muito a vereadora Kátia, que tem sido uma grande parceira na divulgação dessa campanha, sempre presente nas nossas atividades. Kátia, que já é uma parceira da secretaria, mesmo antes de ser vereadora, já desenvolvi atividades na Casa da Mãe Social. Então, hoje, reforço mais uma vez o meu agradecimento a você, vereadora Kátia, a você, vereadora Roberta, porque conhecem muito do nosso trabalho, principalmente esse trabalho ligado às mulheres. Estamos sempre aí em contato, buscando juntas e unidas o melhor desenvolvimento para as mulheres do nosso município. Isso é o que nos fortalece, isso é o que nos fortalece a nossa população. Eu agradeço e tenho certeza que a população agradece mais ainda todo esse empenho, toda essa dedicação de vocês. Tivemos também a campanha 18 de maio, combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, campanha Se Liga, que é a semana de prevenção contra a gravidez na adolescência, projeto desenvolvido dentro das escolas municipais com as adolescentes, Espalhe Amor neste inverno. Aqui nessa campanha nós tivemos esse ano uma arrecadação significativa de cobertores e agasalho. Fizemos também o Varal Solidário, onde muitas famílias foram atendidas, e aqui a rede de parceiros esteve muito presente. Agradeço a todos vocês, vereadores, que também nos ajudaram muito nessa doação, nessa arrecadação de cobertores e agasalhos. O Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, campanha 16 dias pelo fim da violência contra a mulher. Junho Violeta, campanha de combate à violência contra o idoso. Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Outubro Rosa, campanha internacional de conscientização do câncer de mama. Agosto Lilás, campanha de combate à violência contra a mulher. Então, chegamos ao fim da nossa apresentação. Agradeço mais uma vez a grande oportunidade de estarmos aqui hoje. Acredito que muitas dúvidas foram sanadas. Acredito que vocês conseguiram entender um pouco do fluxo do nosso atendimento. Desculpa, gente, ainda faltou uma parte que não está aqui. Charles, então.
Então, cadê o Charles? Agora a gente vai entrar na outra fase, que é para falar dos nossos números de recursos, né? O que chegou para a gente na pandemia e quais as previsões de aplicação financeira para cada recurso?
Então, pessoal, é um tema extremamente pertinente, eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Essa fase de recursos, ela é importante porque não existe planejamento se você não tiver um orçamento, né? E aí a gente traz aqui um pouquinho para vocês do cenário das pactuações, né, dos recursos que tem vindo para a assistência social. Em primeiro lugar, eu queria deixar muito claro que não há, né, um reajuste no valor da referência das pactuações desde muito tempo, né? Desde a emenda constitucional do teto de gastos, tem havido corte no orçamento, né, justamente por ser algo descritivo. Então, o que a gente precisa fazer enquanto política de assistência social para mudar esse cenário? A gente precisa colocar, né, num espelho, que é o nosso sistema, né, o CadSuas, as informações da atuação da secretaria para que o governo federal enxergue todos esses números, né, esse caminhão de números que a gente apresentou para vocês, de pessoas que são atendidas, né, de serviços que são ofertados, para que eles enxerguem de uma forma mais palpável nossos atendimentos, as nossas ações, e que eles vejam, né, e identifiquem ali que realmente há uma necessidade de fazer esse reajuste, porque a gente vai trabalhando praticamente respirando ali por aparelhos, né? Quando há corte desses recursos, a gente precisa pensar na melhor forma de fazer um planejamento. A assistência social em si, ela é composta por um planejamento participativo,
né, não tem como a gestão planejar as ações que vai executar sem ouvir os seus técnicos que estão trabalhando na ponta e sem ouvir os usuários, né? E aí, dentro desse cenário, né, quando eu tenho recursos que estão cada vez mais enxutos, né, é necessário pensar, né, e planejar da melhor forma, que é o trabalho que a gestão aí da Carol tem tentado realizar, né? A gente sabe, só para vocês terem uma ideia aqui, que o ano de 2020, por exemplo, ele fechou com uma queda de 29% na execução orçamentária. E agora, né, o cenário atual de janeiro para cá, nesse ano de 2021, nós já temos um corte de 12%. Então, dos valores que foram pactuados lá no início, no surgimento, né, na inserção de um CRAS, de um CREAS, ou de qualquer tipo de acolhimento, equipamento, desde quando houve a pactuação, nós tivemos uma queda de 65% desses recursos. Então, um exemplo, se a pactuação de um CRAS era R$10 mil naquele momento, né, naquele momento anterior, hoje nós recebemos pouco menos aí de R$ 3.500 para subsidiar ações socioassistenciais que são extremamente importantes para o município. Aqui a gente traz o retrato da portaria 369, da portaria 378 e de um cofinanciamento estadual que veio, né, que veio para nós aqui de forma extraordinária por conta de um cenário de pandemia, né? Aqui são alguns números, né, e as proteções onde essas portarias elas alcançam. É, basicamente, nós fomos cofinanciados na proteção social básica, na proteção social especial e uma parte não muito significativa num cofinanciamento estadual no que tange a benefícios eventuais, né? Então, é importante dizer que dentro desse cenário, né, dentro de todo esse corte, o orçamento ele força a gestão municipal a investir cada vez mais, né? A política em si está ficando cada vez mais sob a responsabilidade do município. E não é uma realidade só nossa, é uma realidade nacional. E isso dificulta muito, porque eu peço mais do município, né, cada vez mais investimento do município, enquanto o governo federal ele implementa aí no país uma lógica de desproteção social, né? Se eu só corto, só diminuo ali esse cofinanciamento, eu estou desprotegendo a população de forma considerável. A gente está falando de 65% desses recursos, né? Então, isso aí enfraquece a nossa política, enfraquece o SUAS e consequentemente, né, eu enfraqueço aí a segurança da acolhida, do convívio das pessoas que sofrem aí, que estão em situação de vulnerabilidade social. Dentro desse cenário, né, e desses três recursos que eu apresento aqui para vocês, houve, né, um planejamento para estruturação da rede do SUAS. Quando a gestão recebeu a assistência social aqui no município, a Carol falou isso no início da fala dela, né, nós tivemos bastante dificuldade porque nós pegamos alguns equipamentos que estavam precisando de serem estruturados, né? À medida do tempo que você investe, por exemplo, em material permanente, ele precisa ser renovado, né? Então eu tenho computadores de 10 anos atrás, né? Eu tenho mesas de 10 anos atrás, e aí complica muito a oferta dos nossos serviços. Preocupados com isso, né, nós pegamos esses recursos extraordinários que veio para o enfrentamento da pandemia, demos ênfase às questões de acolhimento, porque sabíamos que seria um gargalo dentro do município, e estruturamos a rede socioassistencial do município. Então, nós fizemos aquisições de quê? De equipamentos de proteção individual, de EPIs, né, obviamente devido à pandemia, tanto para o atendimento dos usuários, quanto para garantia de proteção dos nossos servidores. Nós fizemos aí investimento em alimentos para esses usuários e suas famílias, de materiais permanentes e bens de consumo para estruturar toda a rede. E, ainda assim, né, investimos na ampliação, construção e reforma de equipamentos, acolhimentos da rede socioassistencial, que já foi comentado pela Carol, né, essa construção e inauguração do CRAS da Unidade 2, do CREAS, uma adaptação do Centro Pop, né, foi dados trazidos pela Shirley que o número de acolhidos, né, de atendimentos aumentaram consideravelmente, e aí entregamos também uma nova unidade, né, uma unidade reformada aí
da mãe social, que não tinha investimento no acolhimento já faziam muitos anos. Né? Então, eu acho que, apesar de todo esse cenário complicado que a gente vive, principalmente com relação aos recursos que são investidos na política de assistência social, né, a gestão tem se desdobrado para tentar alcançar e garantir a oferta de serviços para as populações, para a população aí em vulnerabilidade social. É isso, gente, eu agradeço, né, vou passar a palavra para a Carol.
Agora sim, finalizamos. Vamos passar um vídeo curtinho aqui, só representando um pouco do nosso trabalho da secretaria. Mais uma vez agradeço a essa casa pela oportunidade. Espero ter trago informações, acrescentado. Agradeço a equipe pela disponibilidade, pelo trabalho, pela disposição e por todo o serviço prestado à população. Estamos abertos agora, presidente Nema, algum questionamento, alguma dúvida?
Obrigado mais uma vez. Eu acho que os questionamentos, Carol, acredito que vai ser bem pouco, porque foi muito bem esclarecido. Para quem prestou atenção, viu aí o grande trabalho desenvolvido aí pela secretaria que você comanda. Eu acho que foi um tempo longo, mas bem aproveitado. Eu agradeço, né, aqui, pela oportunidade que vocês estão dando de esclarecer a nós tudo isso aí. Eu lembro quando você era para ter vindo no mês de junho, se eu não me engano, aí vocês pediram um tempo para fazer exatamente um programa, né, especial para ser apresentado aqui, e sem dúvida é o que nós assistimos aí hoje. O tempo que nós demos para vocês realmente valeu a pena, vocês realmente prepararam aí para mostrar para a Câmara, para toda a sociedade aí, através aí da rede social, o que a secretaria tem feito aí no nosso município. Parabéns para vocês, parabéns a essa equipe maravilhosa que te acompanha pelo trabalho desenvolvido aí nessa, à frente dessa secretaria. Eu quero até parabenizar até pelo serviço que essa secretaria tem desenvolvido nos assentamentos, inclusive, que é onde a gente tem acompanhado quase diariamente. A gente vê o benefício levado, as pessoas agradecem pelo seu trabalho que tem desenvolvido nos assentamentos. Então, vocês realmente estão de parabéns pelo trabalho. Está aberto aí para os vereadores. Se alguém tiver algum questionamento, depois de tudo ter visto, pode aí fazer o questionamento à nossa secretária.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Cátia, fica à vontade.
Primeiras mulheres, Cê.
Cátia, muito então. Obrigada, meu amigo Cê. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos os presentes, a pessoa da primeira-dama, Caroline Marques, e dizer, Caroline, que eu tenho muito orgulho do trabalho que você desenvolve frente à Secretaria de Assistência Social. Não é assistência, eu sempre falo errado, né? Desenvolvimento Social. É que esse nome fica tão em mim. Nossas pautas são muito coincidentes e desde que eu assumi o mandato, todas as demandas que eu levo para você, você abraça com amor. Porque o que a gente faz, eu nunca vou lá para pedir nada para mim. O que eu vou lá para falar para você e levar para você é sempre para alguém que está precisando, é sempre uma ação que a gente vai desenvolver juntas, ou uma ideia, uma proposição, e você sempre está disposta a abraçar a causa daqueles mais vulneráveis, que não por coincidência é a minha pauta, é a minha principal bandeira nesse mandato. Então a gente tem aí as crianças que eu abraço, os idosos que eu abraço, e também as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Todas as campanhas que você propõe são campanhas muito benéficas para a sociedade. É claro que 100% não tem, não existe, mas a gente vê o seu empenho em melhorar, e vocês vêm melhorando a cada dia, que eu acho que é isso que é o mais importante, é voltar onde está acontecendo o erro, refazer a rota e seguir em frente. Eu vejo esse esforço não só seu, mas de toda a sua equipe. Eu não sou daquelas que estou lá todo dia, mas eu acompanho muito, porque as pessoas que estão muito próximas a mim são pessoas que se beneficiam de alguns projetos, de alguns programas, e elas me dão feedback. Então, ninguém melhor do que elas que são beneficiadas para me dar o feedback do trabalho desenvolvido pela assistência social. Então, quero te parabenizar e dizer que nós estamos aqui com a Frente da Mulher. Eu até mandei para você pelo WhatsApp, tem 3 projetos nossos aqui aprovados, 2 já são leis e 1, nós estamos aqui com o hashtag Sanciona Gustavo, que é o projeto de lei que impede que agressores de mulheres e meninas assumam cargos públicos no nosso município. Nós já fizemos aqui um preventivo, que é a Semana Quebrando o Silêncio, que é um projeto de lei de nossa autoria também, o do empreendedorismo social, que é para facilitar essa saída do ciclo de violência, e agora, por fim, esse que tem uma finalidade mais coercitiva, mais punitiva. Então, Caroline, a gente não está aqui também para brincadeira. Nós estamos aqui para abraçar todas essas pautas da vulnerabilidade social, e enquanto esse mandato for meu e estiver na minha mão, eu sou sua companheira nesses projetos sociais aí. Parabéns e muito obrigada.
Obrigado, vereadora. É o Cie, quer fazer também uma...
Bom dia, presidente. Bom dia a todos que aqui presente. Caroline Marques, primeira-dama. Meus parabéns a todos da sua equipe. Quero aqui também deixar a minha satisfação que eu fui solicitado para um amigo meu, um viajante, né? Se tornou amigo meu a partir daquele dia. Que eu fui até a casa de passagem, fomos muito bem atendidos. Ele ficou lá à noite, pernoitou. No outro dia, ele tomou o café dele e saiu de lá maravilhado pelo trabalho. Então, quero parabenizar também o pessoal lá da casa de passagem, em seu nome, tá? Que você vem prestando um serviço. E aquilo que é de bom coração é para ser divulgado e é para ser bem falado. Meus parabéns, Caroline. Em seu nome, cumprimento a todos seus companheiros de serviço. Bom dia, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado. É o vereador Mundim, líder do governo, também quer falar.
Senhor presidente, novos colegas, público presente, serei breve. Parabenizar a secretária Caroline Mar pelo brilhante trabalho que faz perante essa secretaria. E ainda perante a secretaria, onde teve um enfrentamento em 2020 até o momento dessa pandemia, que foi conturbada a situação do povo brasileiro, que não era diferente da situação do município de Formosa, e ela realmente fez valer aí o espírito social, não só dela, mas de todo o corpo dessa secretaria, aonde ajudou muitas pessoas em cesta básica, medicamento e várias outras situações. Essa cesta básica, onde foi questionada nesse parlamento aqui, que era valor muito além de mercado. Um mês depois, os preços das mercadorias estavam 30% mais caros, onde todo mundo viu a responsabilidade da secretária quando fez a licitação para a compra de todas as cestas básicas, onde até hoje, na dar assistência às pessoas menos favorecidas do nosso município em situação de vulnerabilidade social. E aí é onde a gente parabeniza a todos. Eu tenho muitas referências a pessoas que sempre trabalhou nessa secretaria, a Solange, a Carla, a Edilene, entendeu? Muitas outras aqui que às vezes a gente com máscara não dá para se identificar, mas seja toda vocês cumprimentada pelo brilhante trabalho que vocês fazem junto com a primeira-dama. É uma equipe, a primeira-dama tem o sucesso porque pelo trabalho inerente de vocês à frente da secretaria, mas a batuta é porque ela dá essa responsabilidade, e a Isabel não poderia deixar, a Isabel trabalha muito tempo e faz um serviço de excelência no Amparo. Parabéns a vocês, parabéns à secretária em conduzir uma secretaria muito importante para o nosso município e dando respaldo à nossa sociedade que mais, como eu diz o outro, mais precisa e a menos favorecida. Vocês podem ver. Às vezes está lá no final do setor, às vezes numa casinha de palhoça ou numa casa de barro. Mas está lá vocês, da Secretaria de Promoção Social, para dar aí o respaldo necessário para que essas pessoas não morram de fome, que hoje a situação é precária. E aonde a gente não pode deixar de parabenizar o prefeito Gustavo Marcos por estar dando essa assistência a todos vocês, de todas as secretarias, e a todo o povo de Formosa. Gustavo foi uma surpresa para muita gente de Formosa. Para mim não era, porque eu já conheci ele desde na época que nós era vereador, onde fez um trabalho extraordinário aqui nessa casa. E hoje, como prefeito, a gente pode dizer que a qualificação dele só aumenta, a cidade melhorou bastante e o seu trabalho não é diferente. Então, duas uniões de um casal à frente de uma administração, onde que a cidade, que é a nona maior do município, que a arrecadação dela é 30ª em colocação. Então, quer dizer, mostra aí a responsabilidade com o dinheiro público do nosso município. Muito obrigado a vocês. Seja sempre bem-vindo a essa casa e conto sempre com esse vereador que está à disposição de vocês. Muito obrigado.
Senhor presidente.
E além de tudo, Mundinho, ainda tem, eu quero agradecer a Carol pelo esforço de ter transformado aquele centro multiuso lá do meu setor. Obrigado pelo apoio que deu ao setor, que eu acho que isso é importante. Onde tiver um órgão daquele abandonado no setor, a gente vê o esforço dela de levar um órgão da prefeitura para ficar nesses locais e aproveitar aqueles prédios, né? Então, ficou muito bonito aquele CAPS 2, ou CRAS 2 ali, e valorizou o setor, e eu acho que o conforto ali é muito grande agora, entendeu? Da forma que foi feito. Parabéns aí por ter feito, né, o prefeito, forçado o prefeito a fazer aquela reforma, e ele te atendeu mais uma vez. É a vereadora Roberta, depois o Marquinhos.
Presidente, novos vereadores, quero aqui parabenizar a Carol está aí à frente dessa secretaria, né, Carol? É o coração aí da prefeitura, né? Você que está dentro das casas dos mais carentes, dos que não têm voz e nem vez, dos que mais precisam, né? Principalmente nessa pandemia aí. Muitas famílias com invulnerabilidade, questão de violência doméstica, o arroz que não tinha em casa, porque muitos perderam seus empregos. E você e a sua equipe não parou durante toda a pandemia, né? Você teve até uma luta aí bem grande para conseguir que as meninas vacinassem, porque vocês não pararam, né? Era mais do que justo. E eu sempre costumo falar que a equipe, ela só funciona e ela só dá certo porque ela tem ali na ponta um coordenador, um gestor que pensa no conjunto, pensa no coletivo e pensa no povo, pensa no próximo, né? O exemplo disso foi aí, você ficou incisiva aí com o prefeito Gustavo Marques, a questão dos ônibus gratuitos para a população carente, o prefeito mandou para cá pedido seu. Então, assim, mostra mais ainda o quão você preocupa com essa população carente, né? Esse que está lá na ponta. Eu quero só parabenizar pelo seu trabalho. Você pode ter certeza que hoje você aí, à frente da secretaria, como primeira dama do município, vai ser uma das primeiras damas que mais desenvolveu, que mais trabalhou e mais lutou pela população carente. Você pode ter a certeza que deixou seu nome aí na história de Formosa. Daqui alguns anos aí, quando seus filhos estiverem por aí, já adulto, vai ouvir falar, você lembra da primeira dama Carol, né, aquela que cuidava da população mais carente? Isso é gratificante, principalmente para nós que somos mães. Então, parabéns. Vou parabenizar toda a sua equipe em seu nome. Não vou citar nomes, porque conheço muitas de vocês e posso esquecer e ser injusta. Então, parabéns. Em nome da Carol, eu parabenizo toda a equipe, porque a gente sozinha, a gente não faz nada. A gente só faz alguma coisa com a equipe. Parabéns, Carol.
Obrigado, Marquinhos.
Senhor presidente, público presente, funcionários da assistência social, primeira-dama, dona Carolina Marques. Infelizmente, pelo o adiantado da hora, a sessão da pauta ainda está grande ainda para a gente discutir os projetos importantes. E a gente queria fazer alguns questionamentos, mas vou deixar para outra oportunidade. Quero parabenizar para toda a equipe da senhora por ter vindo aqui esclarecer, apresentar os números, isso é importante. Eu conheço várias pessoas que trabalham na equipe da senhora, teve a oportunidade de trabalhar junto com a Shirley, Guilherme e outros. Pessoas competentes que estão lá no dia a dia enfrentando essa problemática da assistência social. A gente sabe que a dificuldade é tão grande, mas a gente tem acompanhado o trabalho da senhora e a gente espera, com essa determinação da senhora, cada dia melhorar a assistência social no nosso município. Alguém falou aí que os vereadores sempre é cobrado pedido de ajuda, de uma cesta, de uma coisa, e sempre a gente tem encaminhado os pedidos lá e tem prontamente sido bem atendidos. Eu quero, em nome da senhora, em nome do prefeito, agradecer pelo o pronto atendimento ao nosso mandato, ao nosso trabalho e o reconhecimento, que a gente sabe que fazer isso não é fácil. Demanda recurso, demanda uma série de coisas, que você tem que ter todo um corpo técnico para analisar as questões direito. Então, assim, parabéns pelo trabalho que a senhora desenvolve. Eu vou encaminhar depois para a secretaria um ofício, solicitando algumas informações que eu acho que é importante, só para a gente tem embasamento de uns dados, e aí eu espero que a senhora me responda depois, tá? Mas muito obrigado por ter vindo aqui a essa casa, com toda essa equipe. A gente mostra que o desempenho da equipe aí é um pessoal que realmente tem dado assistência à população mais carente, aqueles que precisam do poder público, e eu estou aqui também à disposição do meu mandato para qualquer projeto que vier aqui, a gente discutir e aprovar esse projeto em prol da população de Formosa. Muito obrigado, primeira-dama.
Obrigado, vereador. O Schneider também quer falar.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, secretária. Bom dia, público presente. É uma enorme satisfação trazer para essa casa hoje essa pauta. Eu sou também aí um lutador aí do social. Tive a honra de trabalhar com a Shirley lá no... Aonde, lá na Lagoa dos Santos, onde o presidente falou, tivemos a oportunidade de tirar muitas crianças ali da rua, da droga, da criminalidade, E, infelizmente, por inconsequência de um outro administrador, ele foi e tirou esse projeto aí, na qual tirou muitos sonhos aí, né? E hoje dá-se continuidade àquele trabalho que era feito anteriormente. Quero parabenizar, Carol, todo o trabalho que você faz, todo o desempenho. E esse casamento não poderia dar errado. Você, como uma administradora nata, uma gestora e um grupo com essa equipe aí seleta de grandes amigos que eu tenho aí dentro dessa assistência social, o Guilherme na licitação lá, que trabalha de forma muito séria. Tive a honra de ir lá conversar com ele essa semana. Solange também. Um grande abraço, Solange, minha amiga. A Sandra faz um trabalho excelente lá no Jardim Oliveira. Cineuma, tive a oportunidade de ir e conhecer as cestas básicas, como elas eram armazenadas, fazendo o papel do vereador de fiscalizar. E o Charles foi juntamente com a Mari lá, me acompanhou, me mostrou tudo como funciona, a saída do material, o zelo na qual é prestado com aquele material que fica armazenado. Isabel do Amparo, Edilene, Carla, todos vocês, eu falo hoje em nome da população formosense. Eu acredito que o formosense, ele está muito satisfeito com o serviço prestado. E falando também como vereador, hoje nós tivemos aí uma breve apresentação do trabalho que vocês fazem, que nós sabemos que é muito maior do que isso. Além disso, vocês são psicólogos, são médicos, né? Às vezes vão na casa das pessoas e eles só querem um abraço, né? Só querem umas palavras de carinho que às vezes não tem. Então, parabéns, Carol. Eu coloco também meu gabinete à disposição para tudo que vocês precisarem, porque eu sei que isso é recíproco, né? Quando eu chego lá, vocês sempre me tratam de maneira honrosa. Então, assim, o nosso gabinete está aí sempre à disposição e acredito que essa casa também. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Seguido, o vereador Luciano também quer.
Bom dia a todos. Quero parabenizar a primeira-dama, Caroline Max, toda a sua equipe, pelo excelente trabalho. E eu quero destacar o programa Amparo. Eu lembro bem as famílias humildes ali pediu para mim e a pessoa lá, Isabel, atendeu essas famílias ali à noite, à madrugada. Isso é muito importante, são pessoas que precisam. Então, todos estão de parabéns, mas o Amparo, esse programa Amparo, tem ajudado muito essas pessoas que mais precisam na hora da dor, né, quando perde alguém da família. E eu quero fazer um pedido, secretária, que leve, né, o serviço de convivência por distrito também, sabe? Santa Rosa, Bezerra, JK. A gente sabe que a demanda em Formosa é grande, mas o distrito também tem um povo muito carente. Era isso, presidente. Obrigado e parabéns, secretária e toda a equipe.
Obrigado, vereador. O vereador Truvão, está escrito.
Presidente, deixa só eu responder o vereador Luciano. Em fevereiro, antes de darmos início à pandemia, nós estivemos em todos os distritos reinaugurando o serviço de convivência para realmente colocar em prática, dar andamento nas atividades, porque sentimos que a população desses distritos se sentem um pouco abandonadas. Devido à pandemia, nós não conseguimos colocar em prática, mas agora já está no nosso planejamento o retorno das atividades em todos os distritos. Até o mês que vem já conseguiremos retornar as atividades nesses distritos com todos os públicos que nós atendemos aqui também.
Em seguida,
presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras e público presente. Quero aqui cumprimentar a primeira-dama Caroline Marx e toda a sua equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, que se não fosse a sua equipe, com certeza só não teria tanto sucesso nesse trabalho. Então, eu, vereador Truvão, só tenho que agradecer todas as minhas reivindicações junto à população. Sempre fui bem atendido, inclusive estive ontem com a senhora lá, né? Sempre fui bem atendido. Eu quero aqui cumprimentar alguns que eu conheço. A Sandra, que é minha vizinha lá. A Isabel do Amparo. Até ontem ela brincou comigo. Fala, vereador, tem uns 3 meses que eu não me ligo. Eu falei, graças a Deus. Falei, graças a Deus, não morreu ninguém conhecido, né? E também ao Charles, a Carla, né? Que é mais conhecida como Fofa, que fez um excelente trabalho à frente lá do hospital. Com certeza na secretaria não será diferente, né? Parabéns aí a toda a equipe. E quero também lembrar os senhores vereadores e a população formosense que a proposição do projeto Transporte Gratuito para Todos é da primeira-dama. Parabéns, primeira-dama, né? Um projeto excelente. Tenho certeza que a população formosense hoje não vai esquecer jamais esse projeto da senhora. E também lembrar também, senhores, que desde a pandemia, a secretaria, junto com a primeira-dama, distribuiu 25% de cestas para a população formosense. São 31 mil cestas, são 25% da população, foi beneficiada. Então teremos que lembrar os senhores o excelente trabalho. Eu sou um homem de poucas palavras e de mais ação. Então, primeira-dama, parabéns pelo serviço, parabéns também ao seu esposo, o prefeito Gustavo Marques, que sempre estendeu a mão para a população, né? É um prefeito versátil, um prefeito que ele é muito humilde, ele recebe, ele está aberto ao diálogo, né? Tanto é que o prefeito atende até a oposição, é um prefeito que atende todos, né? Então, o próprio vereador Marquinhos Araújo falou aqui, que ele é bem atendido, né? Mas esse é o papel do prefeito, tudo que é bom, que vem de encontro à necessidade e à realidade da população formosense, tem que ser bem atendido, independente de ser situação ou oposição. Parabéns à senhora, parabéns ao prefeito. E deixe meu gabinete e a minha pessoa, vereador, porque eu sou vereador de pouco estar em gabinete, estou mais junto com a população na Zona Rural, só sabe disso. Estou à disposição de vocês, por que for preciso. Correr atrás da OVG, nós vereador, correr atrás da OVG para trazer recursos, a criar mais recursos aqui para a Secretaria de Promoção Social e Desenvolvimento do Trabalho. Se eu as palavras, muito obrigado e peço a Deus que abençoe você e toda a sua equipe.
Obrigado, vereador. A vereadora Fernanda também está com a palavra.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os que estão aqui presentes. Bom dia ao pessoal da secretaria. Queria primeiro registrar a sensibilidade da secretária de Desenvolvimento Social a respeito da reativação da rede de proteção, como foi muito bem pontuado por ela. Quando nós implantamos a rede, ainda em 2016, inclusive a vereadora Roberta Brito atuava no CAPS e eu à frente da Delegacia da Mulher, quando a rede de proteção ela foi implantada, quando houve a mudança de gestão, infelizmente ela foi desativada, e assim que a secretária assumiu a pasta, nós tivemos uma reunião e ela prontamente atendeu esse anseio, esse pedido para que fosse reativada a rede pela importância. Então, preciso registrar aqui essa sensibilidade. Inclusive, como membro do Poder Legislativo atualmente e como delegada de polícia, continuo atuando no combate à violência contra a mulher, eu gostaria de ser informada das datas dessas reuniões. Se for possível, não precisa ser via ofício, nada formal. Apenas pode mandar um WhatsApp para o meu gabinete ou algum e-mail. Não poderei participar de todas, até pela agenda tumultuada, mas no que for possível, gostaria sim de continuar acompanhando e colaborando com as ações da rede. Preciso registrar também o meu agradecimento aos profissionais que trabalham na secretaria e eu queria destacar dois nomes pela proximidade do trabalho que eu desenvolvo junto a essas profissionais. Uma delas é a Solange, que é a coordenadora da Mãe Social, acho que ela não está aqui, mas sempre atuamos em conjunto, tendo em vista as situações graves de vulnerabilidade social envolvendo crianças e adolescentes, e também a Solange do CRES, que sempre entro em contato com ela quando estamos em uma situação de emergência e ela está sempre pronta a nos atender. Então, agradeço muito a elas duas. Em nome delas, agradeço a todos os profissionais que fazem esse trabalho. Eu estava muito preocupada com a informação que eu tive algumas semanas atrás, inclusive fiz uma indicação nessa sessão desse mês a respeito da falta de psicólogas no CRAS e na Casa das Hortênsias. Mas, pelo que eu entendi, foi dito aqui, já foi solucionada essa questão. É isso?
Na verdade, nós estamos tendo uma grande dificuldade de servidores em toda a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque estamos na fase de um processo seletivo. Alguns cargos não tínhamos mais o cadastro de reserva, por isso um novo processo seletivo está sendo feito, mas a Casa das Hortênsias nunca ficou sem psicóloga. As psicólogas do CRAS estavam dando esse suporte e agora nós mandamos especificamente uma psicóloga para que fique lá, que ela seja a referência da Casa das Hortênsias. Mas a gente sabe a importância, a necessidade dessa psicóloga lá, e nesse período realmente a psicóloga as psicólogas do CRAS estavam dando esse suporte.
Ótimo, fico feliz por isso. Eu também tenho enviado alguns ofícios para a secretaria pedindo acompanhamento de famílias em situação de extrema vulnerabilidade que chegou no nosso gabinete. Eu também não acredito nesse mero assistencialismo de ir lá e dar uma cesta básica. Eu acredito que precisa de uma atuação integrada dos órgãos da rede de proteção, CRAS, CRES, e dos técnicos, né, como foi dito aqui. Precisa ter uma avaliação técnica dessas famílias. Eu gostaria de pedir apenas que me fosse respondido esses ofícios. Eu não tenho tido resposta. Você não precisa me mandar o relatório da avaliação, apenas dizer: tal família está sendo acompanhada, está já integrada aqui na secretaria, só para a gente ter um feedback positivo, porque às vezes a pessoa volta a nos procurar e aí a gente não sabe qual é a resposta. Então, se for possível, fica aqui o meu pedido. Eu tenho mais duas dúvidas e um pedido para fazer. Primeira dúvida, quando foi dito aqui na explanação, algumas vezes, que a secretaria ela faz coisas que não estão nas atribuições, mas que são feitas em respeito ao ser humano. Eu queria saber alguns exemplos dessas situações onde existe a atuação da secretaria sem que isso seja, de fato, uma atribuição dela. Só para eu entender melhor o que é que está acontecendo. A segunda dúvida é a respeito do orçamento. A gente sabe que não adianta ter boa intenção quando a gente não tem dinheiro. Então, eu gostaria de saber, principalmente em relação a programas que todos são fundamentais, né, na nossa sociedade, mas tem alguns que eu tenho uma atenção especial, um cuidado especial pelo que desenvolve, pelo que faz, como, por exemplo, a Mãe Social, o Centro Pop, a própria Casa das Hortênsias. Eu queria saber se os recursos empenhados estão sendo suficientes para suprir essas necessidades e o que a gente pode fazer, inclusive, enquanto parlamento, para ajudar nesse sentido. E, por fim, um último pedido especial, e eu faço esse pedido para a secretária, porque eu sei que ela tem um grande empenho na luta pelo fim da violência contra a mulher. Secretária, eu enviarei ainda nesse mês, no próximo mês, mais tardar, uma minuta de um projeto de lei para o prefeito, para que seja, de fato, criada por lei a Casa das Hortênsias. A gente precisa que essa política, que é tão importante, ela não se torne uma política de governo, e sim uma política permanente. Uma política que a gente consiga sempre ter a certeza de que vai estar ali para apoiar essas mulheres, e até mesmo para que a gente consiga verbas federais. Eu estive já, por exemplo, no governo federal, e quando eu falei que existia uma Casa das Hortênsias, e eles fazem as buscas no sistema, a Casa das Hortênsias ela não existe a nível federal. Sem uma lei para amparar, a gente não consegue nem mesmo pedir esse tipo de apoio. Então, secretária, como é uma lei reservada do Poder Executivo, e eu sei da sua luta, do seu empenho nessa causa, eu gostaria muito de pedir que você fizesse esse pedido ao prefeito para que trouxesse essa lei aqui para a nossa Câmara, para a gente poder votar, aprovar. Tenho certeza que vai contar com apoio unânime de todos os vereadores, para que a gente possa avançar ainda mais na luta pelo fim da violência contra a mulher. Muito obrigada.
Vereadora Simone, tinha saído.
Bom dia, seu presidente, nobres colegas, público presente. Bom dia, primeira-dama Caroline. Quero agradecer pelas explanações, muito oportunas. Também não vou falar muitos nomes aqui, que eu conheço bastante gente, mas quero aqui parabenizar pelo trabalho, que sempre estão aí, né, respondendo os nossos questionamentos, o psicólogo Ítalo, a Daniele do Bolsa Família. Enfim, todos vocês, parabéns pelo trabalho. Já estive, né, por 6 meses numa experiência na Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, então eu sei que vocês fazem milagres com pouco. Muitas das vezes é assim que a gente vê, né? Então, sei realmente do compromisso de vocês. Parabéns, porque quando a Carol entrou, ela era uma pessoa. Hoje, realmente, a gente vê a evolução. Então, parabéns que você continue avançando nos projetos aí junto com a sua equipe. E eu quero trazer uma excelente notícia. Aproveitar essa oportunidade para dizer que, assim como a delegada Fernanda falou, vereadora delegada Fernanda, que realmente a gente precisa estar buscando recursos que sejam efetivos para o nosso município. E desde que eu disse sim para essa missão aqui na vereança, Carol, eu tenho buscado articulações, propostas, projetos para vir, né, ao encontro do anseio da população, e sempre me coloquei à disposição do executivo para isso. Estive com a ministra Damares, a ministra do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. E essa semana eu tive uma boa notícia que eu vou fazer, ter o prazer de anunciar que, junto com vocês do Executivo, pessoal aqui da Câmara, nós podemos ter a Casa da Mulher Brasileira. Essa semana, a assessoria do deputado Major Vitor Hugo anunciou aí que foi aceita essa solicitação. Entrei em contato com o doutor Iasser, que é da DEAN, Delegacia da Mulher, e eu acredito que nós podemos juntos unir forças e estar estabelecendo a Casa da Mulher Brasileira em Formosa. Obrigada.
Obrigado, vereadora. O vereador Índio está com a palavra.
Muito bom dia, senhor presidente, todos os nobres pares daqui dessa casa. Cumprimentar a secretária Caroline Marques, né, pelo excelente trabalho. E, em nome da minha amiga Mariana, cumprimentar todos os funcionários, né, da secretaria. E dizer que hoje, para mim, é uma satisfação e um privilégio muito grande ser vereador, estar sentado aqui, senhor presidente. Porque, às vezes, passamos momentos turbulentos nessa casa, isso é normal, cada um tem sua opinião, seu ponto de vista a defender. Mas, ao você observar uma secretaria que, posso até dizer por obrigação, né, realmente, de tentar se ajudar. Mas vimos em gestões passadas que não eram sendo feito dessa forma. Que nem a nobre vereadora falou, vemos hoje uma secretária totalmente diferente. Uma secretária que, por ser esposa do prefeito, poderia ficar quieta, ficar parada, ficar mais dentro do gabinete, dentro da secretaria. Mas nós vemos realmente uma secretária atuante, avante, andando nas ruas, andando nas outras secretarias, buscando informações. E eu tenho uma satisfação muito grande de todas as pessoas que me procuram, que eu passo para a secretaria, peço até para procurar a Mariana. Todos foram muito bem atendidos. Esse programa Amparo, que nem falou meu nobre amigo, vereador Luziano Martins, né, teve duas famílias que, né, veio a perder seus entes queridos. Todos foram muito bem tratados, né, respeitados, foram conduzidos desde o início da solicitação. Então, nós estamos vendo, presidente, senhores vereadores, realmente a competência de uma secretaria hoje que está à frente de muito do que diz a demanda da população. Eu tive o privilégio de ir com o presidente também, presidente Nema, onde estava sendo guardadas as cestas básicas, né, presidente? Nós vimos ali o empenho, a dedicação, né, tanto no, ao guardar, mas no manuseio, né, tivemos o programa dos cobertores, casa de passagem, mas de tudo que nós podemos observar, tanto da secretária quanto dos funcionários, é a boa vontade. E isso é que faz a toda ou qualquer secretaria realmente ter um avanço muito maior. Porque você tem a compaixão para com o próximo, né? E isso é muito importante. Não sabemos do dia a dia nosso, o que podemos acontecer, principalmente com nossos familiares. E vocês tratam todo mundo como se fosse realmente da família, né? Vocês não conhecem, mas vocês estão indo ali, né, dando pelo menos um mínimo, né, do que a população precisa, que chama-se dignidade, né? E a dignidade não tem preço. E às vezes as pessoas ainda ficam até um pouco acanhadas, porque tinham seus empregos, né, conseguiam manter a sua subsistência, e às vezes, e de uma hora para outra perdeu isso. E às vezes, ao ela receber uma cesta básica ali, ela se sentia muito constrangida. Eu falo porque muitas pessoas vieram falar isso para mim, né, vereador, eu estou te pedindo porque, assim, é vergonhoso para mim. Eu falei, não, todo mundo passa um momento delicado. Mas eu quero, mais uma vez, frisar pela satisfação que estou tendo hoje. Pelo que foi se passado, que foi explanado, né, mostrado, que nem o vereador Schneider falou. Isso foi, tem muito mais coisas que vocês fazem que não foi se colocado. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é o boca a boca, em que todo mundo está vendo esse trabalho sendo levado à frente. Mais uma vez, meus parabéns, secretária. A senhora está num excelente caminho. Eu digo porque na gestão passada do Gustavo eu não tinha esse olhar atento, mas a partir do dia de 1º de janeiro, por ser vereador, a gente começa a prestar mais atenção, ficar sabendo mais do cotidiano e do que se passa na cidade. E eu fico muito feliz pelo trabalho realmente que vocês têm desenvolvido, a cada um, né, do seu jeito, do seu modo, do mínimo ao máximo, mas eu fico muito feliz por tudo que tem sido feito mesmo. Meu parabéns a toda a equipe e aos que não estiveram aqui também. Meu muito obrigado por vocês estarem honrando e fazendo de tudo para que a população, por Formosense, se sinta acolhida. Meu bom dia, obrigado.
Obrigado, vereador. É o vereador Valdos pediu a palavra, mas parece que ele foi no banheiro. Vereador Hélio Iraci está com a palavra.
Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha aí através das mídias, das redes sociais, quero aqui cumprimentar a primeira-dama, secretária de Desenvolvimento Social do nosso município, Carolina Marques, estender o cumprimento a toda a sua equipe que se encontra aqui presente, mesmo aqueles que estão ausentes por seus variados motivos, cumprimentar aqui o Passarinho, cumprimentar o Peter, cumprimentar aqui a Guarda Municipal, o Inspetor Marques, a Elisângela, cumprimentar a todos. Dizer da satisfação que eu tenho de falar aqui hoje para essa equipe, a gratidão que eu tenho por estar aqui nesta Câmara fazendo um trabalho em parceria com a nossa primeira-dama, Carolina. Carol, eu te agradeço, eu não sei se é função da sua secretaria, tá? Mas até talvez respondendo a pergunta que foi feita, o apoio que você nos deu com relação à instalação daquela primeira brinquedoteca das 11 que serão instaladas aqui no município. A brinquedoteca está lá, pronta para ser inaugurada, né? E você vai marcar o dia aí para que nós possamos, né, em parceria, fazer isso. Na verdade, eu nem sei se era atribuição da sua pasta, mas você, juntamente, ombreada com a sua parceira, que é a outra secretária, Cisélia de Abreu, na qual eu mando um abraço, tá? O empenho de vocês duas, juntamente com a diretora da escola, firmados no compromisso social que nós temos com o nosso município, nós conseguimos construir a nossa primeira brinquedoteca, 100% construídas, lá no CEMEI do Setor Sul, Maria de Lourdes Aparecida. Então, muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia, tá? Por você ter esse olhar clínico com relação às nossas crianças do município, porque nós estamos atendendo as crianças daquele CEMEI, né? E quero aqui também dizer para você, Carol, que nós temos já na conta da prefeitura o valor de R$ 238 mil, já que veio também, né, é um projeto nosso aí que veio do nosso deputado federal, amigo dos municípios, o deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores. Já se encontra na conta da prefeitura R$ 238 mil para que possamos dar início ao projeto de revitalização do Laguinho do Abril. E eu tenho certeza que você já acompanhou em outros momentos, né, os projetos desenvolvidos ali, e você em outra oportunidade nos disse que os projetos, né, seriam mantidos assim que passar essa fase crítica, e você disse que tem muita coisa para oferecer também, né, lá naquele espaço após a sua conclusão. Então, Carol, muito obrigado por essa parceria que você faz com a gente, tá? E vou dizer aqui para você, quero dar essa notícia em primeira mão agora para você. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas o deputado federal Rubens Ottoni nos colocou, tá, à frente de um projeto que será desempenhado lá na APAE, tá? Ele vem me cobrando isso constantemente, nós já falamos um pouquinho rápido sobre isso, mas nós vamos sim. Nós vamos, através do deputado federal Rubens Ottoni, mandar um valor ainda, né, um concretizado, para que possamos fazer um trabalho lá na APAE, né? Nós já falamos sobre isso e você também tem ciência já disso aí. Então, muito obrigado, tá? Por essa parte que você sempre nos dá, por essa recepção que você tem sentido com o nosso mandato, tá? Em apoio aos projetos sociais do nosso município. Tudo isso eu digo é para que as pessoas saibam do tamanho da importância da pasta hoje que a nossa companheira de trabalho, a Carol, tem desenvolvido o nosso trabalho e acompanhado junto com a gente. Então eu te agradeço de todo o coração por tudo aquilo que você tem feito pelas nossas crianças, pelos nossos programas, pelos nossos projetos, tá? Obrigado, Carol, essa é a minha fala.
Obrigado, vereador. Por último, Valdson.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Secretária Carol. Primeiro, agradecer, porque todas as vezes que eu acessei a secretaria, fui prontamente atendido. Queria tirar algumas dúvidas em relação à questão da pessoa com deficiência, né? Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, e eu gostaria de saber que vocês trouxessem para a gente qual o trabalho, né, especificadamente falando desse recorte, né, da pessoa com deficiência, que a Secretaria traz, quais são as ações e de que forma essa pessoa com deficiência pode estar acessando a Secretaria.
Isso. Pode responder para ele.
Pode dar resposta aqui para o Dr. Waldson. Então, recentemente, inclusive, né, nós estivemos lá na FEDEG, né, a federação ela foi instaurada aqui no município, que é um avanço gigantesco aqui para a nossa população, porque de forma organizada as pessoas com deficiência conseguem ir atrás dos seus direitos de forma muito mais incisiva. Né? A secretaria tem um olhar muito atento com relação às pessoas com deficiência. A ADEFOR, inclusive, tem uma relação muito íntima conosco. Ela está devidamente inserida dentro do Conselho Municipal de Assistência Social. Parte desses recursos, né, que eu apresentei no final aqui para vocês englobava benefícios para pessoas com deficiência, visto que, por uma análise do Ministério da Saúde, eles identificavam que as pessoas com deficiência eram pessoas nós deveríamos ter mais atenção, né? Assim como idosos. E aí, parte desses recursos, principalmente que veio da 369, da portaria 369, no que tange a alimentos, né? Nós construímos kits proteicos. Então, além da oferta de cestas de alimentos, por um período, nós fizemos aí a composição de uma cesta que era rica em proteína, justamente para ser uma base alimentar mais forte para essas pessoas com deficiência que estavam em vulnerabilidade social. E aí nós atingimos os usuários da ADEFOR, os usuários da PAI, né? Existe os autistas, existe um cuidado todo especial, principalmente nesse cenário de pandemia, né? E aí essa bandeira da pessoa com deficiência, né, essa garantia aí de direitos, né, de reconhecimento, não para por aí, né? Nós temos serviços de convivência em que pessoas com deficiência participam, nós temos campanhas, inclusive no próximo dia 21, é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, nós já temos uma campanha estruturada, né? Nós estamos aí tentando trazer materiais em braille, trazer mais acessibilidade para esse público. Na reunião que nós tivemos na inauguração da FEDEG, é algo que eles levantam, são questionamentos que eles levantam, né? Então, eles trazem para a gente esse cenário, né, e a gestão tem esse olhar atento de construir um transporte público gratuito 100% acessível, né, um material que tenha acesso para todo mundo, né, para qualquer tipo de deficiência, isso é importante, né, e a secretaria tem estado muito atento com relação a essas questões, e eu acho que a gente tem, né, muito que evoluir. Historicamente, nosso país ele não está muito avançado com relação a isso, mas eu acredito que é um olhar atento que a secretaria tem tido durante esse período de gestão. Presidente, se for possível, nós gostaríamos de responder o questionamento da delegada Fernanda. Pode ser, doutora, que a gente se perca aqui na linha de raciocínio que você montou, tá? E aí você vai ajudando a gente. Eu queria só começar com relação aos encaminhamentos que seu gabinete tem feito, né? Claro que não serve só para a senhora, serve para todos vocês, né? Primeiro lugar, eu peço desculpas pelo não haver retorno, né? Todas as solicitações de vocês, né? Eu acho que é uma verdade, porque é um relato de todos, né? As indagações que chegam lá, né? As solicitações que chegam até nós, a gente atende, né? Então, eu sei bem, porque chega lá para o setor da gestão os seus ofícios, né? Seus ofícios foram atendidos, né? Se você entrar em contato com o pessoal,
eu acho que eles vão dar uma resposta positiva. Então, eu só peço para que essa relação do Legislativo com o Executivo não seja sempre via ofício, né? Eu acho que se tiver algo pertinente que a gente possa pedir aqui na casa, é que vocês sempre utilizem o CRAS como porta de entrada. E eu falo isso, doutora, porque nós já recebemos solicitações do poder judiciário, né? Então, a promotoria, né, o fórum, eles pedem prazos curtos demais para uma equipe que já é pequena, né? Nós estamos com a equipe reduzida, nós estamos passando uma transição de processo seletivo, infelizmente nós não estamos com o número ideal de servidores, e aí limita muito a resposta ao ofício. As solicitações, elas são atendidas, elas são prontamente atendidas, claro que dentro da capacidade dos nossos servidores também, né, que têm trabalhado muito, eles estão aqui de prova, né, a gente tem trabalhado muito, se esforçado muito para conseguir atingir aqueles números que nós apresentamos de atendimento e acompanhamento. Então, por isso, eu peço desculpas por não ter uma devolutiva, né, de forma muito, muito rápida, é justamente porque nós não estamos nem conseguindo cumprir os prazos, né, da justiça. Sei que não há prazos no seu ofício, sei que, né, seria viável dar uma resposta, mas eu acho que a finalidade é atendida, né? Se a senhora quiser comprovar isso, ou se a senhora quiser sentar conosco posteriormente, a gente não consegue enviar relatórios porque eles são sigilosos, né? Mas se a senhora tiver qualquer dúvida com relação ao que a senhora tem encaminhado, a gente consegue dar uma resposta. Eu só peço desculpas porque realmente é uma situação complicada para o cenário que a gente vive hoje. Mas as solicitações, elas estão devidamente atendidas. Tá?
Eu vou ficar um pouquinho de costas aqui, tá bom? Peço licença. Aí, os seus outros questionamentos, Fernando, obrigada pelas contribuições. Né? Você sempre contribui muito com o trabalho da secretaria, isso é importante para a gente. E aí, você pediu alguns exemplos de coisas que a secretaria faz, mas que não é competente, né? Quando eu falei nos benefícios eventuais, eu citei o que não é benefício eventual, né? Então, as fraldas, por exemplo, da UVG. Nós entregamos a fralda, mas nós dependemos de parceiros. Nós não somos competentes para entregar fraldas, porque não está no rol dos benefícios eventuais. No entanto, nós temos parcerias com outras organizações. Se a organização tem para nos fornecer, a gente fornece. Se não tem, infelizmente, a gente fica devendo mesmo, né? Mas é uma construção que a gestão, o prefeito, a Carol, ela tem que se articular um pouco com a saúde, né, para ver se tem campo, se tem outras possibilidades, outras estratégias para a gente atender as pessoas. Tá? Aí, saindo um pouco dos benefícios eventuais, mais a parte técnica, o que chega muito para a gente são os acompanhamentos de justiça. Né? Nós temos serviços muito específicos, que é o PAIF, que é o PAEF, e aí tem demanda do judiciário para acompanhamento de, por exemplo, os pais separaram, o juiz determina que precisa ter uma visita assistida e a equipe do CRES acompanha. Nós não somos competentes para fazer esse tipo de acompanhamento. Né? O Ministério Público, o próprio TJ, ele tem equipe para fazer esse tipo de trabalho. Só que a demanda para eles também é alta. E aí sobrecarrega a gente também. Né? E aí muitas vezes a gente gira muito em torno de responder demandas que não são nossas em detrimento das nossas. Né? Então essa dificuldade muitas vezes a gente dá um retorno mais rápido. Né, eu acho que a gente se compromete aqui de dar devolutiva para você. Né, nós não podemos encaminhar os relatórios, porque entra numa questão de sigilo profissional, né, mas a gente pode dar essa devolutiva, tá bom? E aí um outro aspecto que você falou foi com relação aos recursos, né, o impacto disso. Então eu vou falar aqui rapidamente, mas se você quiser a gente pode sentar e conversar um pouco melhor. As pactuações dentro da assistência social, elas ocorrem dentro dos colegiados, né, em um período que abre tipo um edital, os municípios eles fazem um aceito daquele recurso, se comprometem com aquilo e faz a aplicação financeira. O último recurso, a última pactuação do governo federal com os municípios foi em 2013. De lá para cá, a gente não teve novos cofinanciamentos, nós não tivemos expansão de serviços, né, então a gente fica muito prejudicado. Quando o Charles fala que a conta fica para o município, a gente precisa entender esse cenário todo. Nacionalmente, a política assim, social está muito fragilizada. Né? Então, assim, a gente pede a colaboração dessa Casa Legislativa para contribuir com a gente. Tem muitas indicações que chegam até a gente que tem muita relação com o nosso trabalho. Né? E eu acho que a gente precisa estreitar um pouco essa relação.
E aí, só vou te dar alguns exemplos aqui. Essas pactuações, por exemplo. População em situação de rua. Né? O que o município pactuou lá atrás, eu não vou conseguir te dizer a data certinha, foi o valor de R$13 mil para arcar com despesas de manutenção do equipamento RH, né? E a prefeitura entra com contrapartida. Atualmente, a nossa última informação é de agosto. Tá? De 13 mil que o Censo Pop deveria receber, ele está recebendo só 9.600. A mãe social, que era a pactuação, foi 15 mil, só está recebendo 9 mil. Né? E fora que... É 6 mil. E fora que, ano passado, nós deveríamos receber 12 parcelas dessas pactuações. Nós só recebemos 9. Então, o prejuízo é muito grande para a gente, enquanto assistência social, enquanto equipe técnica, a gente precisa oferecer um serviço de qualidade, né? Quanto para a população, que a gente não consegue, muitas vezes, atingir o nosso... Não tinha o objetivo, mas dar maior qualidade no atendimento. Né? E no ano passado nós recebemos 9 parcelas. E não vai ter recomposição desse recurso, não tem previsão. Recurso federal, exatamente. E aí um outro recurso que a gente recebe também é do governo do Estado. O governo do Estado, ele deveria... Isso não é só realidade de Formosa, tá? Isso é uma realidade nacional. Os estados, eles deveriam estar um pouco mais presentes na política de assistência social, cofinanciando benefícios eventuais, injetando dinheiro na proteção social básica, na especial. Então, é como se, dos três poderes, né, está quebrado o Pacto Federativo da União, o Estado, ele cumpre mais de uma forma muito um pouco lenta, e a conta fica para o município. Né? Então, a gente entender esse cenário todo é importante para a gente saber que o impacto na vida das pessoas, ele é muito grande. E a gente tem uma PEC de congelamento de gastos, né? Que a gente não pode fazer previsões com recursos, né? O que vai dificultar mais ainda. Tá bom? Espero que tenha esclarecido, mas se tiver oportunidade de conversar, estou à disposição.
Presidente Nema, encerramos então a nossa apresentação.
Obrigado.
Agradeço, espero ter contribuído. Me coloco mais uma vez à disposição dos vereadores, de toda a população. Qualquer dúvida que não tenha sido sanada nesse momento, pode entrar em contato com a secretaria, que estamos sempre à disposição. Muito obrigada.
Obrigado, Carol. Obrigado a toda a sua equipe. E dizer para você que a Câmara está aberta aí. Você compreendeu aí, né, a resposta dos vereadores, aonde todos nós aí te parabenizamos pelo trabalho e com certeza vamos estar aí à disposição para contribuir com essa secretaria que... realmente atinge aí e faz um trabalho de excelência para o nosso município, que sem essa secretaria é muito difícil aí qualquer município andar. E você está fazendo um grande trabalho, a gente só agradece e pela oportunidade. E com certeza, não sei se esse ano ainda vai dar tempo, mas se precisarmos, com certeza vamos estar aí contando com você para algumas respostas novamente. Tá? Muito com obrigado
certeza.
Mesmo.
Estou sempre à disposição. Não pude responder cada um individualmente, mas agradeço a todos pelas palavras, pelos elogios, pelo reconhecimento. E estamos sempre abertos ao diálogo. Acredito que precisamos caminhar sempre próximos mesmo, legislativo e executivo, para que possamos alcançar. Então, eu muito obrigada pelo reconhecimento do nosso trabalho, um reconhecimento, como foi dito, que não é meu, é um reconhecimento de toda a equipe, que luta, que trabalha, que se dedica. Meu muito obrigado a vocês, meu muito obrigado à equipe. Boa tarde.
Obrigado, gente. Tenha todos um bom dia. Leva um abraço ao nosso prefeito. Agora, então, nós vamos retomar, então, dando continuidade, né? Nós temos aí uma pauta ainda grande, mas praticamente é a leitura, a maior parte. Vamos
presidente,
pedir para o nobre.
Queria sugerir, se os vereadores aceitarem, e o senhor também, obviamente, para a gente fazer a votação dos projetos, porque são 7 páginas apenas de leitura. Acaba ficando um pouquinho extensa e às vezes tem gente que tem compromisso, está bem adiantada a hora. Só uma sugestão.
A gente vai pedir para o vereador ler só o número dos projetos. Não vamos ler. O nome, essa coisa toda, só o número mesmo dos projetos de cada vereador. As que já já adianta muita coisa. Lembrando que, assim, eu acho que hoje é mais a leitura mesmo, tem alguns projetos, acho que não tem projeto polêmico. Amanhã, lembrando que a gente vai ter aqui a presença da equipe do hospital regional também, vai ser com certeza mais uma sessão extensa, e aí todos já ficam preparados, mas nós estamos aqui é para isso. Eu peço ao vereador Hélio, então, que dê continuidade à nossa pauta, fazendo a leitura dos projetos, a leitura, aí Hélio, esses projetos então de título cidadão e comendas, você faça a leitura dos números, acho que é bastante. Aí eu acho que a gente vota tudo em bloco, né, no final? Isso, a gente vota tudo em bloco no final, acho que fica legal. Beleza.
Senhor presidente, então eu vou fazer a leitura apenas da numeração?
Mas na verdade agora é só leitura, né? Não tem, hoje não tem votação, não? Tem não. Votação? Esse é só leitura.
Dos decretos.
Ah, não é. Esse é só leitura, Wélio. Só a partir de amanhã que a gente vota.
Então, mas nós temos aqui, presidente, falar de... a leitura tem que fazer projeto decreto ativo número tal, né?
Isso é.
Tá. Exatamente. Tudo bem, presidente? Então, compreendido. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 14 de 9 de 2021. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de decreto legislativo. Vereador Nema. Projeto de decreto legislativo número 49/2021, 50/2021, 51/2021, 52/2021 e 53/2021. Vereadora Cátia Rodrigues. Projeto de decreto legislativo número 65/2021. 66/2021, 67/2021, 68/2021, 69/2021, 112/2021. Vereador Subtenente Clésio, projeto de decreto legislativo número 01/2021. Número 2/2021, número 3/2021, número 4/2021, número 5/2021 e número 6/2021. Vereador Mundim, projeto de decreto legislativo número 55/2021, 56/2021, 57/2021, 58/2021, 59/2021 e 60/2021. Vereador Edson de Paiva, projeto de decreto legislativo número 7/2021, 8/2021, 9/2021, 61/2021, 62/2021, 63/2021. Vereadora Delegada Fernanda, projeto de decreto legislativo número 25/2021, 26/2021. Vereador Felipe Vilarins, projeto de decreto legislativo número 70/2021, 71/2021, 72/2021, 73/2021, 74/2021, 75/2021. Vereador Índio de Assis, projeto de decreto legislativo número 43/2021, 44/2021, 45/2021, 46/2021. Vereador João Batista, projeto de decreto legislativo número 79/2021, 80/2021, 81/2021, 82/2021. Vereador Joel Struvão, projeto de decreto legislativo número 85/2021, 86/2021, 87/2021, 88/2021, 89/2021, 90/2021. Vereador Ciedo Sacolão, projeto de decreto legislativo número 31/2021, 32/2021, 33/2021, 34/2021, 35/2021, 36/2021. Vereador Luciano Martins, projeto de decreto legislativo número 91/2021, 92/2021, 93/2021, 94/2021, 95/2021, 96/2021. Vereador Marquinhos Araújo, Projeto de Decreto Legislativo número 104/2021, 105/2021. Vereadora Roberta Brito. Projeto de Decreto Legislativo número 106/2021, 107/2021, 108/2021, 109/2021, 110/2021. Vereador Professor Schneider, projeto de decreto legislativo número 97/2021, 98/2021, 99/2021, 100/2021, 101/2021, 102/2021. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de decreto legislativo número 19/2021, 20/2021, 21/2021, 22/2021, 23/2021, 24/2021. Vereador Valdo José, projeto de decreto legislativo número 37/2021, 38/2021, 39/2021, 40/2021, 41/2021, 42/2021. Vereador, o Hélio dele assim chegou. Projeto de decreto legislativo número 13/2021, 14/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021.
Finalizou, né, vereador? Peço que dê continuidade, então, à leitura dos outros projetos. Primeira fase, as leituras, né?
Projeto substitutivo. Vereador Felipe Vilarins. Projeto substitutivo número 3/2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicidade em lugar visível da lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, gerentes ou gestores e demais servidores que sejam lotados nas unidades de saúde do município de Formosa e que devam prestar atendimento à população. Projeto de lei ordinária. Vereador João Batista. Projeto de lei ordinária número 145/2021 dispõe sobre a criação do Programa de Assistência Médica e Psicológica aos professores de rede pública do município de Formosa, Goiás, acometidos pela Síndrome de Burnout. Vereador Marquinhos Araújo, projeto de lei ordinária número 146/2021 dispõe sobre a criação do projeto de meditação e inteligência emocional a ser desenvolvido nas escolas de rede municipal de ensino de Formosa, Goiás. Vereadores Roberta Brito, Felipe Vilarins, professor Schneider, projeto de lei ordinária número 37/2021 institui a implantação de estudo da Constituição em miúdos nas escolas de rede municipal no âmbito do município de Formosa. Vereadora Roberta Brito, projeto de lei ordinária número 149/2021, dispõe sobre a possibilidade de contratação de pessoas em situação de desemprego por mais de três anos pelas empresas vencedoras de licitação pública no município de Formosa. Projeto de lei ordinária número 151/2021, dispõe sobre a criação do cicloturismo no município de Formosa. Projeto de resolução, mesa diretora. Projeto de resolução número 17/2021 institui o programa Câmara Verde na Câmara Municipal de Formosa.
Obrigado, vereador. Peço que encaminhe todos os projetos, então, para suas comissões responsáveis. Damos, então, continuidade às nossas indicações. Não, foi só leitura, vereador. Votação só a partir de amanhã. Certo. Ah, tá. Mas primeiro as indicações, não? Aí a gente passa para esses aí de primeira fase. Para a minha sequência aqui é essa. Indicações depois o projeto de primeira fase. Pois é. Vamos pular as indicações? Não. Vamos ler. É importante, vereador, ler as indicações. Cadê? A ver o que você está pedindo, senão... Não, então... Então tá, é... Pode ser, vendeu os projetos então, primeira fase aqui, de votação, aí a gente dá as indicações. Pode ser, vereadores, não tem problema não? Pedido do nosso vereador com, pela idade, né? Com respeito à idade. Então faça aí, vereador.
Senhor presidente, cumprimentando aqui a senhora Ieda Vilas Boas, que faz presente aqui nesta casa. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Projetos, ordem do dia, projetos em primeira fase, de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo, pareceres das comissões, projetos de lei ordinária. Vereador, Subtenente Clésio, projeto de lei ordinária número 111/2021, dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo ao Planejamento Familiar e à Saúde da Mulher e outras providências. Vereador Mundim, projeto de lei ordinária número 68/2021, declara de utilidade pública municipal a Associação Rotary Clube Formosa Itiquira. Vereadora, delegada Fernanda, projeto de lei ordinária número 89/2021, dispõe sobre a instituição da Semana de Conscientização da Vacinação de Crianças e Adolescentes no município de Formosa. Vereador João Batista, projeto de lei ordinária número 78/2021, dispõe sobre o programa Maio Laranja, destinado a realizações de ações de conscientização para a prevenção e enfrentamento da violência, do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes no município de Formosa. Vereador Valdo José, projeto de lei ordinária número 99/2021, proíbe o atendimento aos idosos, gestantes e pessoas com deficiência.
É Joel Estrovão, né? Valdo José não.
Isso. Isso, corrigido aqui. No final eu ia fazer a correção. Vereador Joel Estrovão, projeto de lei ordinária número 99/2021, proíbe o atendimento aos idosos, gestantes e pessoas com deficiências no segundo piso das agências bancárias, lojas de departamentos e estabelecimentos comerciais em geral no município de Formosa, que não possuem elevador ou escada rolante. Vereador Marquinhos Araújo, projeto de lei ordinária número 79/2021, dispõe a obrigatoriedade de divulgação da relação de medicamentos fornecidos pelo município de Formosa através da rede municipal de saúde disponíveis e indisponíveis. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de lei ordinária número 39/2021, dispõe sobre a inclusão de conceitos de empreendedorismo na rede municipal. Agora sim, né, Valdo? Agora chegou. Agora... Vereador Valdo José, projeto de lei ordinária número 7/2021, institui no município de Formosa, Goiás, o selo Mulher Livre para a empresa que preencha no mínimo 5% das vagas de emprego com mulheres em situação de violência doméstica ou de vulnerabilidade social.
Agora sim, né, vereador? Então vamos voltar em bloco, né, todos esses projetos. Tem algum questionamento, algum vereador, sobre algum projeto desse? Se tiver...
Deixa para amanhã, presidente,
amanhã,
então.
Amanhã questiona, né?
Beleza.
Isso. Então peço ao vereador Eli que faça a colheita dos votos para
ele. Eu teria só do subtenente Clésio, só. Só para falar que está muito bom.
Peço ao vereador que peça a colheita dos votos só para todos esses projetos em bloco.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Valso José?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Cie do Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador Hélio de Iraci Chegou também vota sim.
Projetos, pareceres dos projetos 111, 21, 68, 21, 89, 21, 7921, 7921, 3921 e o último 721. Todos aprovados por unanimidade dos presentes. Peço o vereador Hélio que faça faça a leitura do projeto em segunda fase de discussão.
Projeto em segunda fase de discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereadora Cátia Rodrigues. Projeto de lei ordinária número 102/2021. Institui o exercício da advocacia como atividade essencial no município de Formosa, Goiás, durante a vigência de estado de calamidade pública e estado de emergência.
Senhor presidente.
Vereadora Cátia.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quero cumprimentar minha amiga Iedo Vilas Boas, que está presente aqui no auditório. Alegria tê-la conosco. Meu amigo Catissol também, que está aqui sempre presente, assistindo aqui as sessões, acompanhando, né? Enfim, esse projeto, meus amigos, já foi debatido em primeira fase de discussão e votação. Nós antecipamos a discussão da matéria em função da presença da mesa diretora, que esteve aqui na última votação, na última sessão. E eu reitero apenas o pedido dos colegas nobres, vossas excelências, que em segunda fase de discussão e votação também nos subsidie aí, votando sim para aprovação nessa segunda fase. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Peço, tem mais alguma alegação? Não tendo, peço ao vereador Hélio que faça colher dos votos para o projeto. A vereadora Cátia.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim? Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Não deixe um advogado em casa, você pode ser preso a qualquer hora. Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Não tem problema, voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdo José?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Cie do Sacolão?
Com maior prazer, voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Sim.
O vereador Hélio de Iraci Chegou também vota sim.
Projeto em segunda fase de discussão da vereadora Cátia, aprovado por unanimidade dos presentes. Peço, nesse momento, o vereador Hélio que faça a leitura, então, das indicações. Quero agradecer... a minha já foi embora, né? A presença da Ieda, tudo bem, mas esteve presente. Faça a leitura das indicações, olha aí. Está toda invertida, né? Depois as indicações, a gente passa para o tema livre.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marcos Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema. Número 1962/2021. Fazer encascalhamento de replanagem na estrada ao lado da Singenta, em direção à Fazenda General Ricardo, antiga estrada da Cangaia. Número 1963/2021. instalar placas de sinalização para a faixa de pedestre na Avenida A, número 1138, Parque da Colina, na lateral da escola Floripe Pires Lopes. Vereadora Cátia Rodrigues, número 2005/2021. Construir unidade básica de saúde, bairro Parque São Francisco. Vereadores, Subtenente Clésio e Valso José, número 2062/2021. Adquirir mobiliário adequado para atendimento às crianças da educação infantil da Escola Municipal Orlandina de Castro, número 2063/2021. Fazer pintura na Escola Municipal Orlandina de Castro. Vereador Mundim, número 226/2021. Fazer o pavimento asfáltico na Rua 3, bairro Parque da Colina. Número 227/2021. Fazer o pavimento asfáltico na Rua H, bairro Parque da Colina. Vereador Edson de Paiva. Número 1942/2021. Fazer micro revestimento asfáltico na Rua 19, bairro Parque da Colina. Número 1943/2021. Fazer micro revestimento asfáltico na Rua C, Parque da Colina 2. Número 1944/2021. Fazer revisão da iluminação pública na Rua 1, na Rua I, Parque da Colina 2. Só refazendo aqui a leitura do número da indicação 1942 do vereador Conde Paiva. Fazer micro revestimento asfáltico na Rua 19, Parque da Colina 2. Todas as indicações são voltadas para o Parque da Colina 2. Vereadora, delegada Fernanda, número 1836/2021. Cumprir a lei número 553, de 22 de novembro de 2019, que dispõe sobre a presença de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, no horário de atendimento ao público, ao sistema que integre e supra essa função em todas as agências bancárias do município de Formosa. Vereador Felipe Vilarins, número 1879/2021. Fazer recapeamento da Rua 6, bairro Jardim Triângulo. Número 293/2021. Fazer operação tapa-buracos e recapeamento da Rua U, bairro Jardim Triângulo. Número 2094/2021. Fazer operação tapa-buracos na Rua 4, bairro Primavera. Vereador Hermes Costa. Número 1928/2021. Colocar 3 braços e 3 lâmpadas nos postes da Rua Rosário Tavares dos Santos, bairro Jardim Laguna 2. Número 1929/2021. Fazer troca de lâmpadas no poste de esquina na Rua Arthur Ribeiro de Magalhães Júnior, bairro Jardim Laguna 2. Número 1930/2021. Fazer limpeza das calçadas em todo o bairro Parque Laguna 2. Vereador Índio de Assis. Número 1910/2021. Fazer pavimentação na Rua 13, quadra 10, lote A, bairro Jardim Bela Vista. Número 1911/2021. Fazer operação de buracos na Rua 42, bairro Parque Lago. Número 1912/2021. Criar Hospital Municipal Veterinário. Vereador João Batista. Número 1512/2021. Fazer manutenção na caixa d'água da Escola Municipal Marileila Alves dos Santos. Número 1545/2021. Realizar entrega de materiais de atividades físicas para o CAPS AD3, Centro de Atenção Psicossocial, álcool e outras drogas deste município, tais como bola de vôlei, bola de voleibol, bola de basquete, mesa de tênis, entre outros. Número 271/2021. Fazer inclusão de uma psicóloga na DAM, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Vereador Joelson Trovão, número 2047/2021. Fazer troca de lâmpada na Rua 8, Casa 130, bairro Jardim Oliveira. Número 2048/2021. Fazer troca de lâmpada na Rua 10, quadra 10, lote 1, bairro Parque das Laranjeiras. Número 2049/2021. Fazer troca de lâmpada na Rua 8, Casa 101, bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Cie do Sacolão, número 927/2021, fazer execução de forma emergencial de um mutirão de cirurgias eletivas, número 928/2021, implantar programa médico nas creches no município de Formosa, número 929/2021, realizar campanha nas escolas sobre o Setembro Amarelo. Vereador Luziano Martins, número 97/2021, fornecer
material escolar, livros didáticos e jogos educativos a preço de custo para a população de baixa renda, número 98/2021, orientar e obrigar os estabelecimentos que vendem bebida em lata explicitarem placas indicativas alertas sobre leptospirose, número 99/2021, orientar a população sobre o uso abusivo de medicamentos na infância, vereador Marquinhos Araújo, número 2107/2021, fazer pavimentação asfáltica na rua 7A, quadra 39, bairro Jardim, Bela Vista. Número 2108/2021, fazer pavimentação asfáltica na rua 7A, quadra 42, bairro Jardim, Bela Vista. Número 2109/2021, fazer reforma e cobertura da quadra bairro Parque União. Vereador, professor Schneider, número 534/2021, fazer pavimentação asfáltica na rua 8, bairro Parque Dom Bosco. Número 538/2021, fazer retirada de árvores, espécie, ficos da cidade de Formosa, Goiás. Vereadora Simone Ribeiro, número 393/2021, providenciar grades de proteção na parte externa da quadra de esporte na Avenida Particular, loteamento Vista Alegre. Número 395/2021, colocar um redutor de velocidade na rua Visconde Porto Seguro, esquina com a rua Olímpio Espíndola. Vereador Valdo José, número 2035/2021, fazer troca de lâmpadas na rua 31, quadra 62A, número 8, bairro Parque São Francisco. Número 2036/2021, fazer patrulhamento na rua 31, quadra 62A, bairro Parque São Francisco. Número 2037/2021, fazer serviço de roçagem e limpeza na Avenida Senador Coimbra, Jardim, Califórnia. Vereador, o Hélio de Iraci chegou, número 693/2021, fazer limpeza na rua F, quadra 49, bairro Parque da Colina 1. Número 694/2021, fazer revitalização na Praça 3 de Outubro, bairro Abreu. Número 695/2021, fazer pintura da faixa de pedestre em frente ao Colégio Americano do Brasil.
Pela ordem, presidente, então primeiro secretário, eu quero só, gostaria até que o presidente estivesse aí para mim fazer um questionamento aqui sobre a indicação número 1962/21, fazer encascalhamento e terraplanagem na estrada ao lado da Cinzenta em direção à Fazenda General, General Ricardo, antiga estrada da Cangaia, do Cangaia. É só uma dúvida que eu acho que não é a antiga estrada, ela liga a estrada do Cangaia que passa a ser GO-458. Mas, pelas informações, o primeiro secretário e nobres vereadores e vereadora, me parece que houve uma demanda lá que um fazendeiro fechou aquela estrada, isso procede? Foi feito o fechamento, eu queria só tirar essa dúvida, que estava causando alguns transtornos na propriedade dele. Me parece que ele fechou lá e há uma ação judicial para que se abra novamente essa estrada. Porque eu lembro que eu fazia esse trajeto, aí nós fizemos uma vez, estava fechado, o fazendeiro fechou esse local, só para mim tirar essa dúvida. Não estou questionando indicação. Estou querendo tirar essa dúvida aqui sobre essa estrada. É isso que eu queria perguntar para o novo presidente ou para algum vereador que estiver de posse dessa informação. É só isso que eu queria saber. Me parece que houve esse problema aí, né?
Vereador Joel Trovão, eu não posso lhe precisar com relação à sua pergunta, com relação a essa informação. Mas eu digo para o senhor, vereador, que em breve daremos essa resposta aqui a todos os nobres pares, tá bom?
Ok, obrigado.
Vamos buscar essa informação para que seja tirada.
Deixa aí, consta em ato aí, que é a indicação do presidente Nema 1962/21, tá? Só para a gente depois esclarecer essa dúvida.
Iremos
não
estou
colocando em questão o pedido dele, colocando em questão essa questão que me parece que há esse aborrecimento aí, uma questão judicial sobre si, só para me saber. Se estamos falando da mesma estrada.
Iremos buscar essa informação o mais rápido possível para que possa sanar as dúvidas aí trazidas ao senhor nessa manhã de hoje.
Obrigado, okay? Secretário.
Secretário.
Passamos agora para o tema livre.
Aqui a informação aqui. A respeito desse, eu não sei quem fez a indicação de tirar uma árvore fixo. Quem foi que fez a indicação? Tirar uma árvore, cortar uma árvore.
Professor Schneider.
Schneider, aí ele saiu. É só para informar que no mandato próximo passado meu, eu fiz uma lei que proíbe plantares fixos no nosso município. Por ter feito um estudo junto à Saniago e outros órgãos, onde a gente sabe que a raiz dela anda mais por baixo que por cima, né? Que ela, então ela é proibido plantar. Então ela é autorizada a. Ela não precisa nem de autorização de meio ambiente para que ela seja cortada.
Parte, vereador, é proibido em 17 estados brasileiros, me parece. Isso.
Então, esse foi um projeto que eu fiz na época, né? Justamente porque tinha muito problema com esses fixos, porque ele dá uma árvore muito rápido e a sombra boa, né? Mas ele estava causando muito prejuízo. Só para esclarecer aqui era o Schneider, mas ele quer que tire, não é que quer que plante, né? É só para esclarecer. Muito obrigado, secretário, presidente.
Nobre colega, a indicação do vereador Schneider, indicação número 538/2021, ele solicita fazer retirada de árvores de espécie fixa na cidade de Formosa, Goiás.
Isso. Já existe também.
Obrigado aí pela contribuição, vereador Conde Paiva.
Muito obrigado.
Explicação pessoal.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras, né, quero aqui trazer para vocês um trabalho nosso junto com o executivo. E quero desde já comunicar a todos os vereadores aqui que estão presentes aqui na sessão, que está aberto. Ajude se alguém quiser ajudar ou colaborar. Estamos lá no Vale Esperança, Florinda, Água Viva, ali na Água, no Água Doce, fazendo um trabalho de revitalização das pontes.
Brejão, por
favor. Brejão. Vamos, Água Doce liga Brejão também, a mesma coisa. Então, é de revitalização das pontes. Queria eu, e tenho certeza que os nobres vereadores e a população famosense, que essas pontes fossem feitas de concreto. Mas, infelizmente, o município não tem verba para isso e a população não pode esperar, né? Vereador Con, que também é um grande parceiro, que eu sei que o senhor acabou de ajudar recentemente a fazer uma ponte na sua região lá. Daí temos aqui uma importância, vereadores, lá nessa ponte, por exemplo, a ponte do Ribeirão, ela passa 3 linhas escolares e 1 linha de ônibus, né? Então, estão tendo que fazer baldeação das crianças, né? Às vezes... Está passando carro pequeno, mas com grande risco. Então, quero aqui desejar a falar para o novo vereador, vereadores, né, inclusive a vereadora Roberta, que está envolvida lá na do Brejão também, né, e quero falar aos novos vereadores aí que eu estou à disposição. Quem quiser ajudar, colaborar de alguma forma, estamos lá com a equipe grande, porque realmente a demanda é grande. Temos que fazer a conclusão dessas 5 pontes antes do período chuvoso. Né. Quero aqui já de bate pronto agradecer ao prefeito Gustavo Marques, que está dando todo o apoio necessário lá, né? Então, digo aos senhores aqui, e quero aqui também agradecer aquelas pessoas do anonimato que sempre ajudaram o município com essa estrada e ponte. O governo Davino, lá do Vale Esperança, que Con conhece muito bem, que foi praticamente criado no seio da sua família, né, Con? O Davino, você tem ele como irmão?
Irmão de criação.
Tem lá o companheiro José Maria, o companheiro pastor de seu... O companheiro lá, seu Mauro do Florinda, o meu amigo Gilberto do Açougue lá. Tem também o amigo.
O Fábio, né?
O amigo Fábio, hoje ele não está, mas ele tem um grande serviço prestado na legislatura passada. Né? Ele não estava até porque ele teve um acidente, cortou o pé, né? E ele está parado. Então, graças a Deus estamos conseguindo. Acredito que tem mais 7 dias. Esse material estará concluído para a gente já começar a iniciar o trabalho dessas pontes. Que só podemos mexer nessas pontes quando o material estiver em cada uma. Agradeço também aqui ao secretário de obra, doutor Elmo Abadio, que eu fiz um pedido para ele de algum material, cimento, manilha, e já está no local para a gente amanhã ou depois já começar a concluir essas obras. E agradeço também ao superintendente de meio ambiente hoje, ex-superintendente, hoje secretário, Ian Tomé, pela grande colaboração e ajuda no projeto. Ian esteve disponível aí, esteve conosco lá. O vereador Con aqui, às vezes, ele me preocupa, falou, vereador, cuidado, você tirou foto lá. Mas, amigo, nós estamos atendendo a população. Eu sei que é complicado, como eu falei para o senhor e para os demais vereadores e vereadoras, queria eu
que essas pontes lá tivessem sendo feitas de concreto, melhor coisa do mundo. Com a ponte concreta, ela resolve praticamente para o resto da vida. Mas, infelizmente, o município não dispõe desse recurso no momento. Estamos eu, o vereador Neme e os demais aguardando aí um recurso, uma emenda do deputado federal José Nelto, na importância de 5 milhões para entrar no município, né, vereador? Para a gente tirar um pouco dessa verba que foi destinada direto ao INCRA para resolver o problema dos assentamentos do município de Formosa, para a gente destinar pelo menos 1,5 milhão, 2 milhões para fazer mais pontes de concreto, né, vereador?
Com certeza.
Mas no momento não é possível e nós não podemos deixar a população desamparada. Mas deixa aqui bem claro que estamos tirando madeira já perdida pela natureza, não tem mais aproveitamento, madeira seca. Inclusive está vindo um desgaste muito grande do motosserra, da corrente, do sai, porque cortar madeira seca é difícil, né, vereador? Então, desde já agradeço aí ao prefeito Gustavo Marques, ao secretário, meu amigo aí, Antomé, ao secretário de obra, Elma Badio, e aquelas pessoas todas lá que eu citei o nome aqui, envolvidas naquela questão lá, também o pastor Alex de Florinda, que eu esqueci de citar, está lá ajudando pessoas que não estão ganhando nada, só estão lá para realmente contribuir com o município, viu? Agradeço aos vereadores e falo, estou lá à disposição, o vereador quiser ir lá ajudar, está aberto, o vereador Nemo sabe, se conhece a região profundamente, né? Tenho certeza eu que ele estará prestando aí uma ajuda para a região também, que ele é profundo conhecedor, e para ir para a região dele, também depende dessas pontes, né, vereador?
Sim, vereador, tem café. Feio. Deixa eu te falar, vereador, nós temos que, lembrando às vezes que a gente está falando, às vezes o pessoal pode pensar, mas é dever do município, essa coisa toda. Mas com essa pandemia, a gente esteve conversando lá, inclusive você também, e a dificuldade hoje de vir madeira hoje, uma quantidade, né, vereador, para o município, hoje está muito grande. E então é por isso que nós temos que arregaçar as mangas, infelizmente, porque senão o município estaria já fazendo por conta dele. Mas assim, o município tem ajudado naquilo no possível, né, que a gente tem feito a parceria. Mas a madeira mesmo que vinha do Pará, se eu não me engano, entendeu? Hoje está uma dificuldade danada para o município trazer.
PT, é o PT.
Então é por isso que a gente. Então é por isso que a gente está aí e na outra região, eu costumo dizer, as duas regiões, né? O Vale do Paraná e a região de Santa Rosa. Deve ter mais ou menos, vereador, umas 5 pontes para recuperar hoje. Você viu? A gente conseguiu recuperar uma na semana passada. Mas ainda tem mais um.
Estado de emergência, eu estou falando 5, né?
Isso.
Mas para recuperar são mais de 15.
Ainda bem que é só recuperar, não é fazer todo igual você está fazendo lá. Mas assim, parabéns aí pelo trabalho. Eu acho que a gente tem que honrar todo mundo aí com essa situação.
Aproveitando, Trovão, porque eu não vou pedir explicação pessoal. A gente viu a luta que nós somos na Zona Rural, sabemos que foi esperar, às vezes, a prefeitura, com tantas coisas que tem que fazer. Nós vimos aqui o trabalho da ação social, um tanto de coisa que faz, e toda a secretaria, o nosso secretário Edson, Elmo, que é tudo que a gente pede, ele consegue, ele faz pra gente. E eu, na época da madeira, eu consegui tirar a madeira está lá até hoje, e nós não conseguimos mão de obra. Né? E aí você vai no secretário e fala, só tem dois, tal, vai no prefeito, eu vou fazer isso, e não está conseguindo o pessoal para ir lá trocar duas vigas e a madeira está toda no local. Já vai para mais de mês, eu falei aqui na gestão anterior aí, né? Inclusive até naquela mesma sessão, só clareando, nós tiramos as máquinas lá da Boa Vista, com um mês rodava, né? O mês foi-se. E máquina lá não voltou mais, né? Então, tem coisas que a gente tem que terminar para começar outra. Porque não adianta até você começar essa ponte e não terminar, passa um lá dentro e cai dentro, não é assim? Estrada é a mesma coisa. Tirou de um, botou no outro, não terminou o outro serviço, porque é muito grande, né? Também necessita, não estou falando dos assentamentos tão precisos, precisam muito, nós sabemos por que é que foi as máquinas para lá, mas que tem que se virar. Não se viramos para fazer o bonito, né? Eu, Luziano, os meninos, principalmente eu e Luziano ali, que são bem ligados, nós conseguimos lá, fizeram até, a patroa ajudou, o pessoal juntou e ajudou. O pessoal lá da Boa Vista também estão querendo que termine. Aí ficou faltando 7,5 km só. A estrada é fininha, uma patroa, uma turma pequenininha, terminaria lá com mais uns 15 dias. Então, tem coisas que a gente tem que ponderar. Às vezes, a força política de alguns são mais fortes ou mais fracos. Vamos levar para lá que está tendo um problema. Tá, tudo bem, mas tem que voltar e resolver. Na época, o pessoal de lá entendeu, abriu mão, mas já estão começando a baixar com a lenha, né? E eles estão certos, né? deu, pediu o prazo. Por que não pediu logo 60? Pediu só 30. Ah, é 60. Então tudo bem. Então já deu o prazo de 30 dias e nada voltou. Já estive com o prefeito e está caçando um tipo de uma solução. Mas é só falar assim, a gente tem que começar e terminar. Igual eu vejo a luta com vocês numa ponte, porque são muitas pontes daqui no Paraná do Meio, que é como a gente fala, né? Tanto faz de uma joga como da outra, de cá está resolvendo com cimento, e de lá acredito que um dia nós vamos resolver também. E assim todos, o nosso município é muito grande. É muitas pontes. Na minha região lá da minha casa, nossa, são 29 quilômetros, tem 6 pontes. Eu já fiz elas duas vezes sozinho. Como vereador, como secretário, como fazendeiro. Né? Eu, de vez em quando, peço uma ajuda a algum vizinho lá, de alguma viga, e daí tem esse problema do IBAMA, tem que pedir uma autorização, porque a gente sabe que hoje está de fácil. Madeira do Pará, viga não vem. Vem prancha no máximo, né? De prancha ruim ainda. A gente sabe da dificuldade que é, né, presidente?
Certeza,
Mas nós não podemos deixar uma coisa começar e não terminar, porque né, não resolve, não fica resolvendo o problema de ninguém. Pelo Luziano, nós e o Luziano pedimos 5 quilômetros. O Schneider entrou, mas Trovão lá, vamos esticar essa patroa, que esticou, foi até no final, pô, com a maravilha, o povo satisfeito 100%. Foi bom ou não foi, Luziano? Foi maravilha, 4 nós. As suas pontas, você pediu ajuda, se eu quiser te ajudar, eu vou te ajudar. Entendeu? Mas depois você percebe os caras lá que fazem.
Eu vou lá buscar a madeira do senhor que está parada lá.
Não tem problema não, meu, pode buscar. Vai ser mais, não tem problema não. O problema é que nós temos é isso, é começar e terminar. Que senão fica toda a vida nesse negócio de começa, larga. Essas são 5. Faz uma, duas, mas faz logo. Porque as pessoas não ficam aquela aí, eu já fui secretário, eu sei que com essa luta não é fácil. De ponte. Você, a ponte você põe, não tem madeira que presta hoje. Você coloca as vigas, ela está muito bonitinha, um ano depois ela começa a apodrecer e quebra. Pode causar até um acidente muito grande, porque nós não temos mais aroeira, essas coisas, para colocar embaixo. É só Maria Preta, essas coisas aqui, meia fraquinha. Então, eu agradeço e estou à disposição para poder te ajudar. E você me ajuda, que você sabe mais de ponte que eu. Presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Eu sei da sua estima e do seu trabalho naquela região. Né? Inclusive, eu te admiro muito, né, pelo seu trabalho. Não só você, seu irmão também, né? Na região da Bucana, e vocês, e ao vereador Luziano também, e ao vereador presidente Nema, que é a região lá também, ele tem um conhecimento muito grande. Agora, quanto à madeira do Pará, estou falando, a madeira do Pará ela é de péssima qualidade, que eu acompanhei a reforma da GO4, da GO116, com um ano as madeiras já estão danificadas, né? Agora eu falo para o senhor o seguinte, madeira de lei, são várias madeiras que são protegidas por lei federal, nessa o meio ambiente não liberou, não mexe. Que aroeira, piqui, é baru, é cerejeira, é amburana, essas madeiras não, pau-fé, essas madeiras, elas são protegidas pela lei federal, nós não mexemos. Mesmo tendo seca de reserva, a gente não corta. Nós estamos cortando madeira que tem cerno, mas não essas madeiras que é protegida pela lei federal. Então, eu quero deixar bem claro aqui, né, eu vou encerrar minhas palavras aqui, que essa é a luta de nós todos, temos que lutar sim. Eu, vereador Schneider, abraçamos a causa lá do Bonito, junto com vocês, junto com o Luziano, né, com o senhor e também com a base do prefeito, bem claro, né, Schneider? Eu, mas Schneider sozinho, não seríamos capazes, né, como eu estou lá no Vão do Paraná, mas tem todo o apoio do executivo e da base sólida do prefeito, né? Agora, qualquer vereador também que não estiver na base, quiser ajudar, igual o subtenente falou, está aberto, está à disposição, né? É igual eu falei, nós temos que ser, se tiver que ter oposição, é o executivo, é essa casa, nós vereadores não podemos fazer oposição a nós mesmos, né?
Trovão, uma parte, por favor.
Pode falar.
Está na explicação pessoal, Trovão? Como é que é esse trem?
Então não tem, né? É isso?
É porque... Então, eu não estava sabendo, Clésio, quando estava falando, como é que eu cortava,
eu,
né?
Eu até me confundi, estava no tema livre, explicação pessoal.
Mas aí, se você quiser falar, já que eu abri
com a palavra. Tá, mas aí, beleza, eu vou só concluir aqui, né? Quero falar para os senhores aqui, mais uma vez, que estamos lá à disposição, né? Qualquer vereador que quiser ir lá dar a mão, com certeza será muito bem-vindo. Não só com material de ponte, prego, parafuso, mas com a alimentação, porque a gente está lá dando alimentação para aquele povo lá, que já estou ajudando, ainda tem que pôr a mão no bolso, não. Então, estou lá à disposição, são essas minhas palavras, encerro aqui.
Obrigado, vereador. Você quer falar, vereador, uma coisinha?
Só uma indagação aqui. Doutor Trovão, parabéns pelo trabalho. Pode contar comigo, porque nós estamos ajudando o pessoal da zona rural, né, Nema, que tem
um acesso muito grande com o pessoal lá, então a gente tem que ajudar o pessoal. Pode contar comigo, Truvão. A gente, a política passou, nós temos que agora trabalhar para o povo, beleza? Muito obrigado.
Obrigado, vereador. O vereador Felipe quer fazer uma participação.
Boa tarde, senhoras e senhores. Quero aqui parabenizar o transporte público para Formosa. Só que eu venho pedir aqui para que a gente possa ter logística, né? Na questão da linha. Eu fiz até um mapazinho aqui, porque é a quarta pessoa que me procura, ali do Jardim Oliveira, onde trabalha, onde tem o CAPES, né? E o Colégio Militar. Porque tem gente que mora no Bela Vista e não está passando. Então, o que, que eu propus aqui? Passar na Rua 12, setor Bela Vista, Rua 17, Parque da Colina, Avenida B, Vila Verde, Avenida Maestro João Luiz Espírito Santo, Avenida Ivone Saad, a Rua Modesto de Melo, Rua 1, setor central, e terminar ali, e terminar ali na Avenida Oeste, né? Setor industrial, porque esse transporte é para todos, né? E é isso o meu relato. Eu quero que os órgãos competentes me ouçam aqui e façam esse trajeto, uma linha mais inteligente, né? Então, o meu relato é isso, presidente. Obrigado, vereador. E boa tarde a todos.
Eu aconselho, vereador, que você levasse até, além de estar ouvindo aqui, você levar o secretário Antônio Júnior, se eu não me engano, ele que está à frente, que aí já sona esse problema.
Ei, presidente, só para contribuir aqui rapidinho, tá. Me reclamaram várias pessoas, que alguns não estão tá passando na minha casa. Eu falei, ainda bem que se passar, mas não é na casa. Tem que passar na rua.
Não, se passar na casa, está enrolado, hein? Aí não vai atender todo mundo, não. O vereador Hélio quer fazer, usar a palavra.
Senhor presidente, nobres pares, é só para dar, só para fazer a devolução a todos os pares com relação ao ofício que chegou hoje à primeira secretaria. E vou fazer a leitura do ofício e vou dizer os procedimentos que foram tomados pela primeira secretaria. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ofício número 143/2021, DF. Formosa, 1º de setembro de 2021. É a data que está aqui o ofício. Ao senhor, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário da Câmara Municipal de Formosa, Praça Rui Barbosa, número 70, Centro, Formosa, Goiás. Eu acho que o ofício veio 143/2021, DF, né? Mas deveria ser GO, né? Assunto, arquivamento de projeto. Ah, sim, tá. Senhor, primeiro secretário, a par de cumprimentá-lo, sirvo me do presente para solicitar a vossa senhoria o arquivamento do projeto de emenda à lei orgânica número 001/2021. A mencionada proposição foi apresentada no dia 26/1/2021, sob o regime de tramitação ordinária, e até o presente momento não teve tramitação, ou seja, tendo como base a presente data, já se passaram 218 dias de sua apresentação. Nesse sentido, determina o artigo 144, parágrafo único do regime interno dessa Casa Legislativa, que as proposições que tramitarem sobre o regime ordinário serão apreciadas em prazo final de 180 dias, da data de sua apresentação, grifo nossa. Por não ter sido apreciada e sequer lida no plenário, outro caminho não há para o projeto senão ir para o arquivo, ante a ausência de tramitação dentro do prazo de estabelecimento para sua apreciação, descumprindo ditames regimentais. Tal arquivamento não ensejará no impedimento previsto no artigo 153 do regimento interno, eis que o projeto sequer foi lido e nem entrou em tramitação, ou seja, apenas travou a pauta pelo período de 180 dias, prazo este que, será já superado, não impede a apresentação de outra proposta com igual teor, na mesma sessão legislativa, sob pena de caracterizar pura manobra legislativa, contrária aos ditames da boa-fé, inviabilizando a atuação parlamentar em prol do povo, o que deve ser rechaçado. Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, antecipamos agradecimento. Atenciosamente, delegada Fernanda, vereadora. Dizer para os senhores que nós tivemos que devolver o ofício, tá? o gabinete de origem, né, da delegada Fernanda, tendo em vista ser, sendo em vista ser desprovido de legalidade com relação à apresentação, viu, presidente, por outra pessoa com relação a um projeto já apresentado. Né? Nós temos aqui o artigo 153, né? A matéria constante do projeto de lei rejeitado, somente poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, ressalvada as proposituras do prefeito. Quer dizer, o artigo 153, ele diz que se o projeto sequer foi lido ou rejeitado, não tem como ser apresentado por um outro grupo ou por qualquer outro vereador desta casa. Positivo, presidente?
Pela ordem, pelo mesmo. Obrigado, vereador. Secretário, pela ordem. Não seria mais conveniente a gente ter a presença da delegada Fernanda, até para ela justificar o ofício?
Eu fiz a leitura, senhor... porque foi apresentado hoje, estou fazendo a devolutura então, hoje. Mas ele foi apresentado por outros colegas, não foi? Outros colegas apresentaram também com ela?
Se o senhor me permitir a palavra, eu gostaria só de... que eu vi o senhor falando uma coisa e não entendi muito bem se o senhor teve o entendimento correto em relação ao ofício. O ofício, na verdade, pede o arquivamento da matéria anterior por ter se esgotado o prazo.
É um projeto de lei das emendas impositivas.
Isso, exatamente, das emendas impositivas que foi apresentado.
Está parado desde fevereiro, janeiro.
Isso. No início do ano, até então, não foi nem lido, nem votado, nem apreciado aqui pela Câmara. E a solicitação do arquivamento é justamente para que
para ela apresentar um novo projeto.
Se apresentar um novo projeto.
A solicitação tem que ser feita pela propositura do projeto. É a mesma coisa que se fosse uma indicação. Esses dias nós atendemos aqui o vereador Marquinhos, que foi feita uma indicação e já tinha outra indicação paralela a ela.
É previsto no regimento, só que ela está pedindo é que seja...
Não, nós não podemos atender, tendo em vista que esse pedido deveria ter sido feito pela autora da propositura, vereador. Nós não podemos permitir que um projeto vindo de um vereador... Né, nós não podemos atender o arquivamento dele em detrimento à legalidade da vereadora que propôs o arquivamento.
Mas é justamente
arquivamento.
Essa questão.
Com relação ao prazo, o senhor está dizendo aí, isso. Aqui nesse ofício, o prazo, vereador, de 180 dias é para pareceres e não para leitura na casa. A casa não faz nenhuma menção com relação ao prazo de leitura do projeto. Viu,
prazo,
vereador?
De tramitação do projeto.
Então, vereadores, então a gente vai arquivando o projeto. De qualquer forma, ele só poderá ser apresentado ano que vem. Esse ano não poderá mais. Então
o projeto vai ser arquivado ou não?
Não.
Desde o início do ano? O que vai ser arquivado? Que o presidente acabou de falar.
Não, o projeto não será arquivado.
Tem necessidade, presidente.
Não. Mas ele vai ser apreciado ou não?
A vereadora que fez a propositura, ela que vai dizer se sim ou não. É ela que tem o poder para isso aí,
Não, senhor presidente. Ela já apresentou o projeto.
Ela já apresentou.
A delegada Fernanda chegou aí, doutor João.
Mas ele não foi lido ainda, vereador.
Ele não foi lido, então não tem como.
Secretário.
Fica. Faça uso da palavra.
Não, vereador, é só a respeito do ofício.
O projeto até então não foi apresentado? Já não estourou o prazo de tramitação do projeto?
Ele foi apresentado, doutor João, ele não foi.
Isso.
É encaminhado às comissões, não tem parecer, não tem nada. Ele não está na pauta, ele não entra na pauta.
Não tem como pedir acho que meu nome foi falado, eu poderia me...
Várias vezes, delegada Fernanda.
Sobre o ofício.
Dessa vez foi delegada Fernanda,
não. E daqui a pouco eu vou rebaixar o CEPACAB, viu, que você está ausentando muito o plenário.
Presidente, vamos só deixar aqui para acalmar os ânimos, eu não estava presente.
Só sobre o ofício que você encaminhou.
Só sobre o ofício. Eu acho que o tema, né, do orçamento positivo é um tema que interessa a todos nós da Câmara Municipal de Vereadores. É um tema que vai nos trazer mais independência, como o próprio primeiro secretário, né, que faz as suas ações, que eu parabenizo aqui, em prol das pessoas, trazendo aí mecanismos para o bem-estar das pessoas, construindo... efetivamente coisas que vão atender as pessoas. Eu acho que o orçamento positivo é algo que vai fortalecer a Casa Legislativa. Então, acho que para evitar todo esse problema, eu não estou aqui para brigar com ninguém, eu acho que seria importante a gente colocar esse projeto com a assinatura de todos. Por que não? O projeto anterior ele já tem um parecer, projeto que foi colocado em janeiro de 2021, tem um parecer pela inconstitucionalidade, porque ele realmente está citando até artigos da Constituição Federal, que nem existem mais. Nós fizemos um profundo estudo a respeito desse tema. Então, eu convido a todos os colegas vereadores para que a gente assine todo mundo junto, para que a gente possa efetivar e colocar em prática isso que já está sendo feito em todas as câmaras municipais desse país afora, para que a gente consiga trazer uma nova cara para o legislativo. Um legislativo que seja realmente forte, atuante, não um legislativo que fica com pires na mão, pedindo amém para o prefeito, para o poder executivo, mas um legislativo que a gente possa realmente trazer para a população as ações, inclusive cumprindo promessas de campanha que a gente faz. Então fica aqui o meu registro, não estou aqui para brigar com ninguém, discutir com ninguém, faço minhas as palavras do vereador Trovão.
Já brigou demais, né?
Que a gente precisa unir essa casa. Então eu convido a todos para a gente assinar todo mundo junto, pautar esse projeto junto, que é para o bem de todo mundo. Não tenho nenhum tipo de vaidade de ser autor ou não autor, eu quero que esse projeto ande, que dê certo, que a gente consiga fazer a diferença aqui na nossa cidade. Obrigada, presidente.
Tá certo, vereador. Obrigado. Encerrou, vereador?
Sim, sim, encerrei.
Não, a gente vai analisar, a gente vai avaliar, sem problema. É, ainda na explicação pessoal, é o vereador Índio, quer falar, Índio?
Coisa rápida, seu presidente. É só porque hoje de manhã cedo, ouvindo ali a Rádio Lance, do nosso amigo Fábio JR, e só para poder ressaltar e parabenizar ao nosso prefeito municipal, nosso gestor, né? Pela transparência, né, que vem dando aí a sua gestão. Saímos da posição 122 para a nona, segundo ao tribunal, né? É, e também ouvindo hoje, né, o promotor, doutor Douglas, né, falando justamente que o prefeito não é investigado, não tem nada a ver com o prefeito, a questão das ações que teve aí essa semana, né, passada, dos medicamentos, né, nem ele, nem o secretário. É, e pelo contrário, o promotor, doutor Douglas, deixou muito bem claro que as portas da prefeitura sempre estiveram abertas, todas as documentações que são solicitadas por ele, que é levado ali até o Natulino, né, que ele tem um prazo, às vezes, até de 10 a 15 dias, o Natulino envia com 2, 3 dias para ele, via WhatsApp até, antes de chegar o ofício da promotoria, né? Então, isso a gente vê que realmente está sendo feito um trabalho justo, um trabalho voltado para a população, coisas que não eram feitas nas gestões passadas. Claro que vai afetar outros grupos, né, que hoje não tem mais compromisso com Formosa, que torce sempre contra Formosa, né? Vive em Formosa, ganha dinheiro em Formosa, ficam ricos em Formosa, mas torce contra Formosa, né? Então, é um absurdo isso, mas o nosso prefeito está realmente fazendo um bom trabalho, está no caminho, um jovem corajoso, tem renovado a política, tem feito trabalhos que realmente não era feito, inaugurando obras, e é isso, não vai agradar todo mundo mesmo, mas só parabenizar o nosso prefeito pela conduta, pelo trabalho e principalmente pela transparência. Não vai agradar a todos, né? Nem Jesus agradou, mas está em um bom caminho e temos ainda a confiança que Formosa vai ter cada dia mais dias melhores para todos nós, para os filhos, netos, bisnetos. E assim eu penso e assim eu creio, seu presidente. Muito bom dia, obrigado.
Obrigado, vereador. Não tendo mais escrito, nesse momento eu declaro encerrada a sessão. Convido os vereadores para amanhã no mesmo horário, né? Tratarmos de mais uma sessão, lembrando que temos a presença aqui do pessoal do hospital e a OS fazendo seus esclarecimentos.